Bota pra gravar de novo.
Deus é mais, não tava gravando?
Graças a Deus, né?
Não, não, tava, mas é um tal de grava, apaga pra poder ver, testar esse negócio, que no final das contas deu isso aí. Mas agora tá rolando.
É. Tá, não, meu medo era dele começar a gravar e voltar, entendeu?
Matamos o bicho. O bicho tá morto.
Pronto, é isso. Pronto. Que bom que tá morto pra vocês. Pra mim ele tá bem aqui lindo, mas a minha sanidade já é comprometida desde sempre, então nada novo, tá tranquilo. Seguimos.
E se de repente é só na sua cabeça?
The Watch is Sad.
Ah, é verdade.
O Anila conhece o Brunão.
Conhece.
É, foi até por isso que ela saiu da call da última vez, não foi?
Na hora que ele chegou, foi. Foi isso que aconteceu.
Não, esse cara não.
Com ele não. Não quero gravar com ele não.
Quem foi que chamou? Só, depois de gravar podcast por mais de 10 anos, você aprende a gritar baixo.
Como é que é a história? Então ela disse, como é que é?
Foi o que ela disse. Grita baixo.
Então, beleza, Wilson, podemos começar a hora que quiser.
Então tá. Gente, peraí, deixa. A pauta fechou. Vou abrir a pauta.
Normal, sempre acontece essas coisas.
Calma aí que eu vou pegar um copo d'água ali.
Ah, não. Boa parada.
Falar nisso.
Olá, galera.
Que isso, gente? Eu tenho um escravo. Calma aí. Filho, pega um copo d'água lá pra mim. Vambora, escravinho.
Parabéns e prepare seus ouvidos. Você acaba de dar o play na unidade de besteira sonora On Demand PN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas.
Peraí, para, pera. É.
Ai, que delícia!
Como é que eu posso dizer? Vamos trocar o sentimento.
Poxa, não.
Tá bom.
Eu ainda peguei leve, que eu não falei gostosos.
Pode ser. Já que vai botar tesão na fala, começa com gostosos e gostosas e tá tudo certo.
Poxa, achei que tinha ficado bom.
Não, ficou muito bom, inclusive.
Eu conto, vocês contam.
Então, você quer opinião?
Tem até um texto aqui que depois, se você quiser ler pra mim, vou te enviar ele. Aí você declama ele pra mim. Só assim, é tipo de, né?
Isso,
de saber mesmo. É só pra ter um arquivo qualquer, MP3.
Eu entendi a referência.
Deixa eu até mudar de posição. Vamos lá, vamos de novo, vai. Vai, Ana, desculpa, que eu não tava preparado.
Oh, meu Deus. Ah, tá.
Parabéns e prepare seus ouvidos. Você acaba de dar o play na unidade de besteira sonora On Demand PN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas, bem-vindos a mais um PN. Estamos aqui hoje com alguns convidados. De convidado nós temos o Brunão. Lindo!
E aí, beleza? Tô de volta, hein? Aí, foi mal, Plínio.
Você reclamava que a gente... a gente já começou a nova temporada de gravação trazendo você pra não ter risco.
Aí sim.
Eu acho bom. E quero vir mais vezes. E outra, do antigo PN, com Voldemort, que não se deve nomear, eu só participei de programa merda. Agora quero participar de uns programas legais.
Já começou bem.
Ah, é? Fudeu. É isso.
Já começou falando que o programa era merda. Tá bom, a gente começou já...
Concordando.
Entendeu?
Ninguém que tá aqui da velha temporada consegue discordar.
É claro que não!
Mas era merda, assim, né? Uma merda querida.
Não tenta melhorar.
Era tipo Durma Bem, né? Era uma merda, mas era uma merda útil. Uma merda aromatizada.
É melhor do que muitas outras merdas que estavam por aí, só pra falar.
Claro.
Claro. Temos também o Ezequiel, padrinho do antigo PN.
Opa, boa noite, gente. Boa tarde, feliz dia de tarde. Saudades daqui, viu? Que tem gente que sumiu.
Lembrei do Plínio.
Eu falava que eu ajudava, mas falou assim, não, tô com problema de cabeça. Ele falou, não, mas sumiu.
O programa bom é assim, ele já recomeça com gente jogando na cara.
A oportunidade não cai do céu. Esperar ela cruzar o seu caminho não funciona.
Não, e já vai declarando assim, né? Problema de cabeça, entendeu? É que é pra deixar claro, assim.
Cabeça
que
não tem outro, ninguém, né? Que os outros que meter a cabeça onde não devia, deu problema.
Ih, rapaz, pera aí, como é que é a história?
É qual cabeça? Pera aí.
Exatamente.
É.
Foi o que ela disse.
Eu não queria, né? Mas enfim, já falaram.
E de casa nós temos Theo.
Eu me recuso.
Não vai não. Vai não, agora o filho é teu.
É, então, tô aí, né, gente? Mais uma pra conta.
Claramente arrastado.
Deus me livre.
Tem alguém te amarrando?
Fala. Graças a Deus não, né? Graças a Deus. É bom, depende bom, também, né?
Bom, louquinho, meu!
Bem, depende, né? Esse negócio de graça, depende.
Às vezes amarrado nem é tão ruim assim.
Plínio de amarrado entende.
Ei, me deixa quieto.
Falando em Plínio.
Filho da puta!
Diga aí.
Ai, cara... eu podia estar fazendo o quê? Amarrando todo mundo aqui nesse programa. Não vai sair ninguém. Caverna do Dragão agora esse negócio. Vai.
Quem garante que não tá todo mundo amarrado? Ninguém tá vendo.
Show me the evidence. Tá vendo? É por isso que a gente só manda um.
Por isso que já entra na call com a câmera fechada, né? Com a câmera desligada.
Exatamente, porque o povo não pode. Definitivamente. Os dois últimos PNs editados com a nova equipe, inclusive, mantém-se uma tradição. Queridos ouvintes, nós não podemos fazer nem ao vivo e nem soltar integral.
Eu rio na cara do perigo.
Estamos bem?
Não dá. Integral não dá, cara.
Integral não dá, não.
Não dá, não.
Mas é assim, né? Primeiro a gente começa, depois a gente entrega o mistério. E vamos começar esse programa porque é isso.
Se é pra chegar até aqui, sem te humilhar, não quero mais.
Vamos começar esse negócio aqui, e hoje, nesse nova leva de programa, acho que depois de quase 2 anos sem gravar, né, porque até pro teste já tinha 2 anos de gravação, não é isso, Nila?
Cruz, credo!
Tinha 2 anos de gravação. Poxa, já nem lembro mais, eu nem lembrava mais do que foi conversado.
Simpatia tinha 2 anos mesmo.
Tinha, foi maio de 2023, foi quando foi gravado os testes, pra nova equipe, e vamos voltar, olha que maravilha. E aí, é exatamente esse rolê. A gente, o PN tem um grande problema.
Ah, vá!
Que a gente começa, aí depois, começamos bem até. Aí a gente teve que parar porque a gente foi chutado da antiga casa.
Ratinho!
Aí a gente
não,
recomeçou.
Vamos falar disso, não, vamos, é.
Não, porra. calma, sem
ver.
Culpa do Ezequiel, o Ezequiel começou com esse negócio de jogar na cara.
É verdade.
Aí depois, a gente recomeçou no site novo, aí deu um quiprocó, um cambalacho, volta pra cá e vai cá. O PN parou. Aí não, vamos voltar. Aí agora a gente... E aí, vamos voltar, gravamos teste. O programa não foi pro ar. Aí tinha programa antigo pra soltar, só foi sair quase 4 anos depois.
Dava pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Aí a gente pensou, cara, entrando na hype, que inclusive esse meme tá na hype agora, que é primeiro você começa, depois... E aí a gente já vai entrar aqui na pauta, já pelas tangentes.
Fala muito!
E laterais aqui, já nosso primeiro bloco, a gente. Primeiro eu comecei, depois eu piorei. Foi tipo, primeiro a gente começou, depois a gente foi degringolando, tipo carrinho de 99, vai tá, já começa a soltar as peças, já começa não sei o quê. E aí eu quero saber aqui da parte da galera, seus projetos aí, ideias, vivências, como é que é esse negócio do, não, a ideia agora, vamos começar, a ideia é boa, e você degringolou, piorou, desandou. E aí? Vamos começar aqui, Brunão, experiente, rolando negócio.
Experiente, velho, né? Fala a verdade, velho.
Tá bom, mas não o seguinte.
Também.
Idoso.
Também.
Faz parte.
É o que mais tem filho.
É verdade.
É o que mais tem de tempo de podcast.
É o que mais tem filho velho também. Meu filho. Quantos?
Não, pior que não. Pior que não. Você e Ezequiel empatam. É verdade.
Empatamos, mas eu tenho mais... O meu filho primogênito, ele tem mais quilômetros rodados aí.
Ah, tem. É verdade.
17 anos.
Eu disse menino e menino. Dois meninos.
Ô, porra.
É. Eu tenho um filho que daqui a pouco tá na maioridade.
Tá fazendo outros filhos.
Toma essa realidade na cara!
cara.
É, não, vamos, aí pula essa. Pula. Pula essa aí que não tô preparado para isso.
Ah, às vezes não, né?
Mas quem tá?
O que talvez seja pior.
Não, e também acho que dali acho que não vai ser devagar.
Chama bichona!
Bicho, pai de pet.
Pai de planta.
Talvez. Talvez nem de pet, viu?
Ali, o pai de suculenta aí é foda.
Caraca. Pai de action figures, aí talvez.
Cara,
eu acho que o seu filho vai ter um marido.
Toma essa realidade na cara!
Não duvido, mas enfim, aí escolhas, né?
É.
Cara, eu na pandemia inventei de botar uma hamburgueria, né? Só daí já começou péssimo e terminou pior ainda, né? Então não sei o que é melhor. Eu acho que primeiro eu comecei e depois piorei. A gente começou, eu e Coruja, os kits dos hambúrgueres. Aí a gente fazia o pão, juntava o pão, aí vendia o pão já congelada, no formato lá do hambúrguer, na quantidade X, as fatias de queijo, o molho, o chimichurri, o não sei o que, era os kits. Aí eu ia entregar na casa das pessoas. Aí tava ótimo, sim, né? Porque tava no meio da pandemia, as pessoas dentro de casa, ninguém podia sair. Aí eu botava as coisas dentro do carro e levava, né? Só que, pô, não dava dinheiro, né? Ninguém comprava essa merda.
O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional.
E aí, pra entregar era longe, pra buscar na casa do Coruja lá no Valparaíso era mais longe ainda. Aí pronto, aí falando, botei a brilhante ideia de botar uma loja. Não, vou botar uma loja.
Ah, tá, então tá bom.
Não, botar uma loja vai dar certo.
Vai dar certo.
Botamos a loja nos primeiros dias que saiu, que abriu tudo, sacou? Uhum. Que abriu a pandemia, botamos. É, fechamos em 2 anos, né?
Andou bem.
Andou ótimo.
Andou 2 anos, tá nas estatísticas.
É.
Cara, jogador de videogame lança uma hamburgueria que lança DLC e acho que todo mundo vai comprar DLC, mano.
Foi.
DLC, caralho.
Quem quiser comprar as partezinhas, vai dar bom.
Agora o bicho mandou uma que é real. O cara conseguiu fazer uma hamburgueria que vendia DLC, velho.
Não, a ideia é boa, o problema é o que nem falou, pandemia, mano. Puta, aquilo ali, tipo, nossa senhora, né?
Pois é, não foi fácil, mas...
A pandemia em si já é assim, ó, comecei e piorou tudo.
É verdade.
Aquela época foi tremosa.
É verdade.
Eu gostava da pandemia, cara.
Não é possível.
Ah, cada um na sua casa, ninguém enchendo a porra da paciência de ninguém.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho.
Ninguém vai no portão de ninguém. Isso, não tinha nenhum testemunho de Jeová na rua, cara. Tem noção?
A pessoa que claramente não mora em Brasília, né? Ninguém vai no portão de ninguém.
Exatamente.
Padrão, padrão de Brasília, ninguém realmente ir no portão de ninguém.
Eu moro no Rio, né? Qualquer coisa é motivo pra gente ir na casa das outras pessoas.
Bando de vagabundo.
Às vezes não tem nem motivo, só tava passando.
É verdade. Eu já fui na casa do Plínio pra ver a gata dele.
A gata tinha quantas patas?
4? Pais.
Pior que era uma pet mesmo.
Ué, dependendo da gata, tem 2 patas, dependendo do poço.
É verdade.
O miserável é um gênio.
Não, mas nesse quesito não dava pra oferecer risco, não. Era 2 virgão.
Credo, sem treta. Chateado.
É verdade.
2 virgão.
É, não, nem eu conseguia conquistar, nem ele conseguia roubar. Ali não tinha nem o que roubar, então era tranquilo, né? Realmente era isso. E aí, Otel, já que você já entrou nesse processo, você começou e depois piorou. Como é que foi isso?
Rapaz, eu sou casado. Tem tanta coisa que eu comecei nessa casa e eu piorei. Você acredita que eu embolsei uma parede inteira? Da última vez que você veio no Rio, acho que eu tava embolsando quando você chegou aqui em casa.
Sim.
Uma parede no segundo andar. Vocês imaginem como é que ficou esse negócio.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Tem mais rachadura na parede do que no pé de um pedreiro que trabalha descalço virando concreto.
Eu não sei nem o que é embolsar.
Acho que embolsar é aquele reboco que tem... Tá bom, não sei, né? Não sei como é que é nessas cidades de rico, mas aqui a gente mistura cimento, barro, sabe? Joga assim no, entre a oca, assim, a gente bota com é, como é que é o nome? Cipó, entendeu?
Pau a pique, né?
É isso aí, porra. Matou a charada.
Ei, cara, corta essa zoeira!
Aí, serve como parede mesmo, pra não deixar o tijolo à mostra.
Entendi. É o reboco.
Entendi. É o reboco, isso aí.
É, eu acho que depois que ele soltou eu casei, qualquer coisa que veio depois realmente é piorando.
Importante que a maluca aceitou, né?
É, não, mas é exatamente, é um caso específico. Aqui eu não tô militando contra o casamento, eu tô dizendo do teu caso.
É verdade.
É importante que piorou só depois, né? Só depois que casou. Conseguiu manter ali até o dia do sim. Depois não tinha como voltar atrás mais, ó. Já, o estrago já tava feito.
A gente não namorou, né? No dia seguinte eu já tava na casa dela.
Eita, um, dois, três, vai! Canta! Tô ligando pra você, que um orelhão aqui da rua vai pedir para o senhor que me tire da rua.
Caraca, maluco.
Não, pera aí, velho. Vamos com calma nisso aí.
Qualquer desculpa tá na casa dos outros.
Qualquer desculpa tá na casa dos outros.
Pegou a visão? A vida beijou ele num dia e falou. Tá
morando, porra.
Achei que era no portão, não achei que era de malas e cuias.
Não achei que era morando, né? Pois é.
Ô, negrão, deixa eu te explicar. Use sua mente imaginativa aí, eu não vou falar que eu tava com o pau pra fora, não. É, use sua mente imaginativa aí. É, eu tava sentado numa mesa, jogando sinuca, com um copo de cachaça do meu lado esquerdo e um copo de cerveja do meu lado direito. Sem camisa, uma barriga de chope claramente aparente, com alguns pelinhos no meio do peito, com um cigarro na orelha e um na boca. Essa mulher ainda me quis.
Tá louca, né?
Realmente.
Eu tô de fato impressionada.
Tem gente que a autoestima é baixo, né, velho? Aceita mesmo qualquer. Essa ali. Ela não pegou na planta, não. Nesse caso, ela pegou no leilão de. Do negócio da fazenda lá, que toma as casas de volta de quem não paga.
Leilão da Receita.
O leilão da Receita, velho. Ela olha.
Ela ganhou no sorteio do Minha Casa Minha Vida e falou: não tem coisa melhor, né?
Caralho, ela literalmente aquela restaurador de carro antigo, no caso de homem, né? Pegou e falou assim, não, essa lataria aqui...
É o velho caso do ela olhou e pensou, eu consigo consertar ele. Consertar. Agora, se ela conseguiu, porra. Aí é outra,
consertar,
outra...
Não, consertar não, aqui a gente tá falando de reforma mesmo, tipo aquela galera que compra casa.
Tá muito interessante esse programa sobre como abaixar a autoestima já baixa de uma outra pessoa.
Não, mas que isso, pô?
Não é porque
há dois anos atrás você tava bombado. Manteve o shape?
Bombado? Nunca, essa fase nunca aconteceu.
Olha.
Isso é intriga.
Foi o Plínio que falou que você tava marombeiro.
Ah, não. Agora eu tô correndo 10K em 40 minutos.
Caralho, eu usei Bolt, pô.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, né? Tem que aprender a correr rápido.
Ah,
né?
É, da polícia principalmente.
Lá hoje qualquer um, né? Qualquer um. Até o vendedor de pamonha você já tem que aprender a correr rápido dele.
É, mas dependendo do incentivo, você corre mais rápido.
Dependendo aí do incentivo, a gente corre mais rápido que a bala que a pessoa disparar.
Isso, depende da bala também.
Menino! Alô, alô, alô!
Ai, e tu, Ezequiel?
Tanta coisa que eu comecei, depois eu piorei. Tanta coisa. As piadas infames piorou. Depois eu me soltei. Eu fui trabalhar de noite, de segurança. Então você imagina. Nossa, época de pandemia, meu filho. Gastei no que não devia.
A gente tá fudido!
Quem mudou que é Shopee e AliExpress? Esse comercialzinho de coisa inútil que você não precisa, você compra. Nossa senhora. O que é pior? Trabalhar de noite com o celular na mão e comprando coisa inútil? Não sei. Só piora. Melhorou pra quem eu devo.
Vim aqui só passar ligeirinho, só pra avisar uma coisa. Quem eu tiver devendo, que espere. Que eu não vou estar deixando de tomar cachaça pra estar pagando a ninguém, não. Se esperar até agora, espere para o ano.
Tá bom, pra mim tá ruim.
Não, depende, só melhorou se você tá pagando a dívida.
Não, então, pra mim piorou, porque eu tô ficando sem dinheiro, né? Que tem que pagar os outros, né?
Ah, mas então isso já melhorou que você paga, né? É. Quem não paga,
eu faço. Eu faço.
Tá no lucro ali que tá pagando. Nesse clima aí de comprar coisa inútil, normalmente não sobra muito dinheiro pra pagar quem tá dando.
Porque pra mim, depois que eu vejo, eu revendo. Faz o fácil.
O sistema é foda.
Dropshipping ali, ó, já virou quase um dropshipping.
Devo, não, né?
Como é que você consegue? Dois filhos, apartamento. Dropshipping, meu parceiro. Compra inútil, depois você repassa.
Como é que você consegue repassar as coisas inúteis que você compra? Porque eu tô tentando isso faz tempo.
Sempre tem alguém que quer essas coisas inúteis. Você não vai falar que é ruim, você fala que é bom.
Ah, agora eu entendi.
Do mesmo jeito que ele comprou uma coisa inútil um dia.
17 anos o cara tentando passar o filho aí pra frente, ninguém compra.
Assim não pode, assim não dá.
É, não, aí não. Mas às vezes você compra, sei lá, comprou uma besteira, uma coisa idiota, e aí você fala, pô, pra que eu compro essa merda? E aí você tenta vender OLX, essas coisas, não vende, cara, ninguém não quer.
Primeiro você tenta esconder da sua mulher.
Já comprei caixinha de som, queimou, zoou. Eu vendi parte de alto-falante pros caras de autopeça já, de celular, os caras pegou.
Bruno, todo dia cara, sai cara de casa um malandro e um otário.
É verdade, eu sou o otário, é verdade.
Essa é a frase mais verídica do Rio de Janeiro.
Ezequiel é o malandro.
Mano, e pior que eu nem sou, só tipo, só sai conversando com os outros. A pessoa fala, não, pessoal, né? Eu consigo pra você. Eu falo assim, e que nem os filmes que eu faço no Telegram. Eu consigo, só que a pessoa não sabe que eu já tenho o negócio. Acho que eu compro.
Aqui no Rio a gente chamaria de 7. 7-1.
Ah, tá.
E você, dona Nila? O que, que você começou e já piorou?
Olha, eu claramente não entendi a pauta, né? Porque aí tá todo mundo falando de negócios mal sucedidos e eu coloquei aqui, virei adulta, né? Nas minhas anotações.
Não, tudo bem, tá valendo também.
Deus é mais na minha vida.
Tá porra. Tá valendo. Eu acho que essa foi a mais verídica de todas, cara.
Pô, comecei e piorei muito, assim. Acho que
talvez seja porque nenhum dos homens aqui virou adulto ainda, né? Pode ser isso também.
Acertou, miserável.
Eu tenho filho, tô comprando Hot Wheels até hoje aqui, ó.
Você comprou um filho?
Cara, como é? Piorei não, eu tenho muito. Filho, assim.
Eu tô comprando Hot Wheels aqui, ó. É pro filho, aham.
Uhum. Ah, vá!
É,
é pro
não.
Filho. É, pro filho.
Os action figure também, pois é.
Ah, tá, então tá bom.
É, pro filho. Os Funko Pop aí, é tudo pro filho.
Isso.
Aham, Cláudia, senta lá.
Se engana, os quadrinhos, se engana, vai.
É.
Pronto, é outra pauta pra você do futuro aí, Plínio. Se engana que você gosta.
Pronto. Já vou anotar isso aqui na sugestão agora.
Anota aí.
Mas sim, Nila, a gente interrompeu aí você destacando que agora você é uma adulta.
Não, mas nessa linha de raciocínio aí mesmo, né? A gente começou a vida adulta achando que, assim, nossa, virada de chave, né? Vamos ser responsáveis e trabalhar e investir e profissionalizar. E aí, de repente, eu tenho 32 anos e eu assisto anime.
Faiu.
Então, são de lá pra cá, algo assim aconteceu.
Com 30 anos eu vou ser médico, vou ter meus dois carros, minha esposa.
Alguma coisa deu errado nesse caminho. Olha só, meu Deus. Aos 18 eu achava que eu ia casar aos 23 e ter filho até no máximo 25. Eu não sou nem casada, nem tenho filho. Livramento. Eu nem quero ter filho. De lá pra cá, muitas coisas, né? Muitas coisas aconteceram. Eu percebi a sociedade que a gente vive e pensei, pra que colocá-los aqui, né? Amo tanto eles que não vou colocá-los nesse mundo. Então, assim, de lá pra cá.
Às vezes até livramento pro mundo, né? Pra que colocar uma cópia menor
pra,
de mim?
Poxa, pra quê, né? Pra quê? Não, não dá, tem que ser... Entendeu? Uma tá bom, eu acho que uma já tá bom, assim, já tá suficiente pra essa terra.
Foi falta de oportunidade ou foi consciente?
Rapaz.
Boa pergunta, vamos verificar isso.
Rapaz, a quantidade de pílula do dia seguinte faz o negócio ser muito consciente.
Tu sabe que isso para de funcionar, né?
É tanta pílula do dia seguinte que ela tem 2005.
Ai, ai, ai. Solto quântico já, menino.
É por isso que ela não quer ter filho. Ela já sabe o dia seguinte, entendeu? Ela já sabe lá na frente. Não é melhor não.
Eu já tô sabendo o que acontece lá no futuro, entendeu? O mundo acaba mesmo, gente. Deixa avisado.
Pô, não acabou ainda? Eu jurava que 2012 tinha acabado, cara. A gente só tá numa consciência. Cara, eu acho que essa é a teoria mais idiota da história, cara. A gente só vive uma consciência coletiva, mas tá todo mundo morto, entendeu? É a consciência coletiva que tá viva.
Não, na verdade, o que rolou foi o arrebatamento, né? E a gente ficou, é isso.
Nem fudendo, já tem mais de 7 anos que eu tô me fudendo nessa porra aqui, não é
então,
possível.
Então, rolou o arrebatamento e não te levaram, é isso. Mas você ficou pra trás, você ficou pra trás. Isso, entendeu? Igual eu.
Você não garantiu a sua casa de ouro no céu.
Isso, exatamente.
Não vou entrar em teologia, não.
Mas pela qualidade dos memes que a gente compartilha aqui todo, posso dizer que essa teoria faz muito mais sentido.
Faz? Faz sentido pra caramba.
Vocês e o que eu recebo de vocês.
Ó, por Deus, irmão.
Não, eu gosto da teoria de que a gente tá vivendo uma simulação.
Ah, essa o cérebro gosto. Na caixa, no vidro. É, essa é maneira.
É, da simulação é massa. Que a gente já tem uma simulação dentro da simulação, dentro da simulação.
Inception.
Dentro da simulação. E assim vai. É, eu fico me perguntando como é que eu escolhi isso aqui.
Não, mas tudo bem. Eu fico me perguntando quando é que eu vou encontrar o filho da puta que me botou nisso aqui. Porque ele com certeza vai apanhar.
Então, eu vou te dar um chicote pra autoflagelo, porque existe uma teoria em que você escolheu.
Não tem como, não. Ô, meu filho, sabe aquele meme? Eu vou falar com Deus e da próxima vida eu não venho pobre. Eu falei isso as 3 vidas pra trás. E eu vim nas 3 seguintes pobres, eu tenho certeza. Não é possível. Tem como.
Isso porque não fumaram ainda, imagina depois que fumar.
Vem cá, seu Plínio, pergunta. Todo mundo já falou e você ainda não. O que que você anda piorando por aí?
Meu irmão, eu vou dizer um negócio pra você. Eu já dei esse exemplo... E vou começar por aqui. Eu criei o PN.
Desculpa aí o vacilo.
Então foi uma coisa que saiu de um programa de rádio, cara. Era de uma web rádio, era uma ideia legal. Aí o Brunão sentou e falou: pô, quando eu fui chutado de um outro programa.
Cada um que eu conheço.
Nerd, que tinha freio. Aí o Brunão falou: pô, cara, se você quiser criar o seu programa, a gente entra numa parceria, a gente hospeda vocês. E aí a gente foi amadurecer aquela ideia, falar: pô, vamos fazer um programa que seja legal, que seja divertido, vamos contar nossas besteiras, claro.
Errou feio, errou rude.
E aí, hoje, olhando pra história do PN, eu ouvindo os programas, meu Deus, como isso piorou.
Surprise, motherfucker.
E aí, pô, depois,
no tempo deu certo.
É, e aí quando começou, tava indo legal, tava indo bem. Aí depois parece que melhorou, né? Aí depois parece que piorou.
Eu entendi a referência.
Depois parou tudo. Tipo, aí de repente o PN falou assim: ah, sabe como é que é? A gente não tá conseguindo gravar, não estamos. Então, queridos ouvintes, aí rolou uma frustração. Queridos ouvintes, que são mais antigos aí, que eu sei que tem uma galera que escuta há muito tempo.
Falou comigo?
Que tá querendo, inclusive, me xingar há muito tempo.
Claro!
E eu vou dizer, pedir, não xingue o Harry, ele não tá mais presente pra se defender.
Aí sim.
Mas assim, o nível da frustração que foi pra vocês quando o PN parou. Porque aí rolou, tipo assim, porra, vocês vão voltar. E a galera criou uma esperança, assim, não, a gente vai se alinhar e vai voltar. Ezequiel mesmo já falou aqui no começo: não, a gente vai se alinhar, a gente vai voltar, a gente vai se alinhar, a gente vai voltar. E de repente, pá, parou tudo de vez. Aí todo mundo ficou assim: caralho, velho.
São todas um bando de filhas da puta.
Caralho, eu apostei até grana em vocês, velho. Eu perdi no jogo do tigrinho antigo de vocês, velho.
Vocês são meu tigrinho?
É, literalmente. E cara, isso foi uma das paradas que é real. A segunda, eu acho que a Nila resumiu muito bem, que foi a tal da vida adulta, assim. Comecei a parte do teatro, falei: não, vai dar bom. Aí depois eu fiz uma faculdade, porque falaram que se você fizer uma faculdade, você consegue, né, ter um caminho bom na vida. Eu acreditei nisso, fui lá e tal, mas é que eu fiz de artes, né?
Ganhei!
Então, não sei se isso conta como um contrapeso.
Ideologia, eu quero uma pra viver.
E aí, mano, não foi. E aí eu entrei pro stand-up.
Achei que você ia falar, não sei se isso conta como uma faculdade.
Depende do quanto você quer comer alguém.
Há quem diga que a sua pergunta é real também, né? Pois é. Há quem coloque nesse sentido. E aí, velho, eu fui, não, agora vai dar certo. Aí quando chegou em 2018, que deu a virada de chave, eu larguei um monte de coisa, abandonei a parte artística, né? Não vou me mexer com isso. Quase fui garçom do Brunão.
Verdade.
Quase fui garçom do Brunão. Mas eu era tão caralho ruim que nem isso eu consegui. Aí...
É porque também ia faltar dinheiro pra pagar, não sei.
Aí, se fosse o dono da rádio lá, se você tivesse aprendido com ele, você tinha me contratado. Que eu ia trabalhar.
Tem um problema que é ser honesto, esse é o problema.
É, exatamente. Comecei como professor na escola, passei no concurso temporário como professor na escola. Aí quando eu tava ficando bom, aí eu piorei de novo também. Aí quer dizer, esse negócio de ser adulto eu não tô levando muito bem também não. Aí eu ganhei 2 filhos adultos, né, que foi cuidar dos meus pais, hoje eu cuido só da minha mãe. E também não tô fazendo isso também com muita competência, às vezes eu sinto.
Ô, Zeneto, fica ruim.
Volta e meia, tiro um, é isso.
Então, respondendo a sua pergunta, primeiro eu comecei a querer ser um adulto, assim, eu não sei se eu tô fazendo isso certo, não. E o segundo foi
essa coisa do PN também, assim, foi, não, vou fazer um programa que seja bom, que seja divertido, que tenha qualidade, que traga um entretenimento para as pessoas que se, assim, que ela, torne o dia delas melhor.
Errou feio, errou rude.
Mas eu dei o meu melhor, foi ruim, mas foi de coração.
Foi o que ela disse.
Enfim, continuando aqui, comecei e depois piorei. Mas agora vem um outro momento que não depende da gente, que é aquele, o primeiro eu comecei, mas aí depois veio um fila de uma égua, de uma mãe, de um puto.
Filho da puta!
E me atrapalhou. Primeiro eu comecei, depois me atrapalharam. Eu vou começar pela pessoa mais singela, gentil e educada que nós temos aqui. Quem me chamou? Mila.
Oxi, oxi, oxi!
Teve algum processo que você passou que foi assim, comecei, às vezes, na empolgação, na alegria, acreditando. O projeto era bom, só que dependia de humanos.
Terapia.
Como é que é o negócio?
Viver.
Vida adulta, de novo. Cara, terapia, né? Você entra na terapia. Primeiro você descobre que tudo é culpa sua.
Claro!
Muito bom. Aí depois você descobre que você, pra evoluir, né, como pessoa, você tem que entender o próximo. Entender o coleguinha.
Ah, é?
Fudeu. Só que tem uns coleguinha, velho. Tem uns ser humaninhos aí espalhados que atrasam a evolução espiritual, assim, da gente.
Ai, que ódio.
No nível, sem explicação.
Não dá pra entender, certo? As pessoas, tem pessoas que não tem um nível de tem um nível de lógica tão absurdo que não dá pra, só não dá pra entender.
E a segunda coisa foi jiu-jitsu. Gente, eu comecei, eu juro. Mas a humilhação é muito grande. É todo de uma humilhação naquele tatame. E aí não dá, me atrapalharam, entendeu? Não deu, não.
Tá vendo? Esse é o tipo de coisa que jamais aconteceria comigo. Eu nunca pararia por ser humilhado. Afinal de contas, isso já acontece há muitos anos. Eu já acostumei.
O miserável é um gênio.
Eu fui humilhada pela minha coluna. Porque ela virou pra mim e falou assim: você tá achando aí que com a sua carinha de 25 anos você tem uma coluna de 25 anos? Você tá muito enganado. E ela me lembrou muito humildemente que eu tenho uma coluna de uma senhora de 80 anos. E aí eu fui convidada a me retirar do treino. Pelo meu ciático. Então, assim, atrapalharam. Atrapalharam meu rolê ali no jiu-jitsu, cara.
Tá, mas no caso foi o seu ciático.
Foi a pessoa que me jogou no chão.
Essa pessoa merecia um cara. Junta uns amigos aí, vai lá dar um cacete nela. Fala assim, caralho, mano, você... Porra, que massa.
Quando você vai, né, você vai meio que topando, né? Você entra ali já meio que dando permissão pras pessoas. Complicado esse negócio.
Pras pessoas te agredirem, né?
Lembrei do Plínio.
É. Aí existe uns limites, mas o tacar a pessoa no chão não é um deles. Então, assim...
Taca sem danificar, caralho.
Né, rapaz?
E aí atrapalharam meu rolê. Parei no faixa branca. Branca um grau, olha aí.
Foi longe, hein?
Que vergonha, brother.
Foi longe pra caceta, olha.
Foi mais longe do que quem não tentou, né?
É, foi mais longe que eu, por exemplo. Olha aí. Não tenho moral nenhuma pra falar.
Aí tu vai ver a pessoa que não tentou faixa branca do segundo grau.
Posso te jogar um outro ponto fraco aqui na tua cara, aqui no meio do programa.
Porra, me respeita. Me respeita. Eu ainda consigo te apagar.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Minha filha.
Ela levantou uma agora que eu vou até... Ezequiel, vem cá, traz aqui o tema aqui.
Ligue.
Boa.
Começou, mas te atrapalharam.
Então, eu tenho um projetinho que eu comecei lá em 2008, que é um livro. Já fiquei com um manuscrito, não sei quantas páginas, não sei o que, só que aí um maluco, filha da puta, chamado Ezequiel, apareceu. Wait a minute. Mudou de casa, perdeu o manuscrito, tentou começar de novo, não deu certo. E botou em computador, perdeu o save do computador.
Você é burro pra porra, viu?
Aqui, não vai o culpado de me atrapalhar? É eu.
Você não tem ninguém que você possa botar uma culpa assim fora? Tipo, ah, isso aqui foi...
Deixa eu ver. Não, meu pai já morreu, não dá. Não pode.
Eu acho uma puta falta de sacanagem.
Não, minha mãe...
Porra, é perfeito.
Olha esse desgraçado de novo aqui!
Não, não, meu pai não tem culpa de nada não, tadinho.
Ah, vá.
Que isso? Não, é eu mesmo. O culpado quem, né? É eu.
Mila. Passa aí o número do seu terapeuta pra ele.
Ah, eu tentei também, meu terapeuta. Assim, não, você quer que eu fale as coisas pra você ou de porrada, de choque de realidade? Eu falei, precisa não.
Frouxo de merda.
Choque de realidade eu tenho toda hora.
Choque de realidade eu tenho espelho.
Não, o choque de realidade da terapia é diferenciado.
Eu sei que é. Eu sou eu. É diferenciado. Aí eu sei que o culpado sou eu.
Eu achei que era o Plínio o culpado.
Bicha não!
O culpado é outro.
Não, isso aí é de eu ficar sem podcast, ele é o culpado, mas isso aí é outros 500.
Assim não pode, assim não dá.
Agora eu tô dividindo a culpa com o culpado agora. Olha só que beleza.
Você não suporta a verdade.
Voltei com... A culpa é sua, você põe quem você quiser, né?
É isso.
O culpado é culpado de quê? É isso que eu sempre quis saber.
Eu não fiz nada.
Essa gente inventa cada coisa.
Fale bem, fale mal, mas fale de mim.
Todas as merdas que
de
acontecem.
Todas as mazelas.
Vai tomar no cu tranquilo, falou?
Deixa atrás ou sair, há problemas de edição, a qualidade. Tem sempre tudo culpa dele. A gente tem que botar a culpa em alguém, Bruno. A gente precisa ter uma alma cebosa que a gente coloque toda essa responsabilidade.
Eu me lembro, ele ficava amarrado lá naquela época, eu me lembro disso. Ainda tá amarrado?
Não, agora a gente só arrumou um calabouço pra ele.
Parem de falar de mim! Cacete, concentra, sei lá, em qualquer outra coisa. Pelo amor de Deus.
Ah, tá. Entendeu? Mas ele tem livre acesso lá, é, e tá...
Livre acesso não, consegue. Livre espaço dentro daquele cubículo.
Mas vai no banheiro, consegue...
Tem banheiro, espaço, agora o espaço é de 2x2.
Isso.
Ah, tá. Então tem livre acesso ao pinico, é isso.
Tipo, na verdade, a cadeira, entendi, já tem um buraco, sabe, assim, só pra não precisar levantar, senão a edição do programa se atrasa.
Ah, sim, é.
É um bom...
Pode-se dizer que 2 anos é um tempo razoável pra entregar um podcast.
Essa aí foi a última vez que ele levantou da cadeira.
Que é já que eu lhe dei um gato, só assim você tem 7 vidas pra cuidar e deixa a mim em paz.
Entendi. Esse aqui é daqui 2 anos também, só pra eu saber, assim, só pra eu... Não,
a gente amarrou
me programar. Me
só
programar,
pra ajustar as expectativas.
Não, só pra daqui 2 anos já deixa eu soltar a piada datada já, hoje.
Exato. Não, em teoria, isso aqui sai agora. Essa semana ainda.
Eu não quero!
Olha aí, então tá bom.
Ou a gente não é 1 por mês?
Quem sabe?
Não, 2.
Ixi, então, já estão querendo...
24, já tá acabando o mês.
Já tá o workaholic já. É 2 por mês agora.
No primeiro programa, ele fala, não, gente, de 15 em 15 dias não, né? 1 por mês. Aí agora, não, é 2 por mês.
Eu não tô prometendo.
Ele tá animado.
A gente tá tentando voltar no ritmo.
No mínimo, 15 em 15 dias é o razoável. É
razoável,
não...
é razoável, Bruno?
É razoável pra não perderem o interesse.
Please help me.
É isso, eu tem acho, que ter.
Mas a gente tá tentando.
É isso.
Porque ter o interesse de alguém no PN hoje já tá sendo algo raro, porque tá sendo de 2 em 2 anos.
Eu acho é pouco.
Pois é, então... Assim,
por exemplo, esse ano já saíram o quê? 5 programas? 4 programas?
Porra, é recorde.
4 programas,
porra, recorde.
Um aviso, porra, já tamo...
Nos últimos 3 anos já é um recorde, realmente.
Exatamente.
Uau, congratulations!
Vou botar aí nos últimos 3 anos, nós saímos, sei lá, acho que 5, 6 programas. É muita coisa. Poxa.
É verdade. É isso.
É isso, pô. Sucesso, que loucura.
Mas dessa vez não tem ninguém pra atrapalhar, né? Porque da outra vez teve gente pra atrapalhar pra cara. O Brunão atrapalhou. E atrapalharam o Brunão pra poder te atrapalhar também, né?
Não atrapalhou. Atrapalharam o Brunão pra atrapalhar a gente. Isso aí é outro lugar.
Eu não entendi o que ele falou.
É, pois é. Foi uma atrapalhagem.
Virou os atrapalhou isso aqui.
Virou.
Theo.
Pode falar de Lazy Town aqui ou não pode, o Plínio?
Solta rapariga, seu!
Como vilão da Lazy Town, pode.
O Lazy Town pode, né?
Pode, tá. Pode.
A gente essa é a versão 18+, porque se for, eu não quero participar, não.
É uma versão 18+, né, Bruno?
Vamos, toca o bonde, vai. Vamos, né, mudar o rumo dessa prosa, porque de memória ruim é a gente encosta ela.
Arregou!
Inseri nesse bloco aqui já, puxando de coisa. Comecei, mas me atrapalharam. Houve um vilão do Lazy Town, que inclusive gerou um personagem no nosso programa.
É verdade.
Que é o Linguinha.
O Linguinha.
Linguinha fã do Raimundos é foda.
Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Não.
Não era nessa não, é Roda Gigante.
Ah, tá.
Ah, qual é? quem escuta aí não conhece, não tem essa referência, por favor, pare de escutar.
Calma, Maria do Bairro.
Pausa, ouça lá e volte. É, exatamente.
Isso é uma regra, viu, gente?
É.
Não fala essa palavra.
Ah, não.
Eita porra!
Eu gosto dessa palavra.
Não fala essa palavra, porra. Ah, não, ô Plínio. Eu vou me retirar, sério. Não,
você fica.
Arregou. Porra, estamos aqui cheio de signos, significados, e vem pá. Não.
Até porque nós não contamos aqui números de regras, então...
Alô? Caminhão.
Nem vem.
Não fala essa palavra, cara.
Então... Ah, mas culpado tá aí, Edita, culpado.
Nem fodendo!
Essa é a sua palavra de segurança?
Não, culpado. Essa parte
pelo você contrário.
Edita,
culpado.
Essa parte você edita. Bom, aliás, eu vou contar a história aqui, só na parte... que tiverem nomes a gente edita. Bom, a gente começou o programa e o Brunão veio realmente empolgado, acreditando naquele Plínio lá de trás, que trabalhava na rádio, que trabalhava num outro podcast nerd, que, pô, super ajudava a galera a fazer as entrevistas e fazer as paradas e tal.
Mais ou menos.
E aí eu falei, pô, tô na ideia de juntar com um amigo e fazer o meu programa. E aí quando eu fui chutado, né, daquele programa lá, a gente, comecei a criar, o Brunão falou, olha, a gente já tem o nosso site, a gente tem o nosso espaço, se você quiser a gente faz uma parceria. E a gente hospeda lá o seu programa, é bom porque pra gente cria uma diversidade de material de conteúdo e tal, um movimento no site diferente, com diferentes conta. Porra, massa, fechamos uma puta parceria, o programa tava indo bem.
Sucesso!
Então, porra, já tínhamos lançado acho que 23, 24 episódios, já uma coisa isso. E aí começou a entrar uma, já nos primeiros episódios, já entrou uma parceria com o site e com a gente. A teoria trouxe, né, propostas interessantes, trouxe uma visão de crescer nas redes sociais e aquela coisa toda. E, porra, legal, bacana. Aí a gente começou a trocar ideia e, porra, e foi maneiro. Aí a pessoa foi se deixando encantar pelas brincadeiras e zoeiras livres da gente, virando amigo e não sei o quê. E aí um dia a gente, vai rolar um encontro aqui, cara. Não sei o quê. E aí, traz a bebida e venha com disposição, beleza, lá fui
um encontro com uma pessoa,
não.
Traga bebidas e venha com disposição.
Não, com, rolou uns amigos. E aí, beleza e tal, não sei o quê. E aí acabou que eu tomei lá umas duas cervejas, aí perdi uma aposta, e aí eu corri pelado no corredor do prédio.
E rapaz, pera aí, como é que é a história?
E essa história tudo já tá aí nos PN pra trás. E um dia
a rolou... casualidade que ele passa pelo... Eu corri pelado pelo corredor, assim.
Só terça-feira.
Casualidades.
Assim. Nada, ele não faz nada.
Não, essa história pra mim nunca ficou muito clara, assim, mas tudo bem.
Não, mas foi só isso mesmo. Foi um choque pras pessoas, assim. Quem me conhece, gente, eu sou maluco.
Isso é verdade.
Já falei. É ou não é, Théo?
Não é, verdade.
Desde criança. A Nila conhece também há bastante tempo. É ou não é, Nila?
É, não dá pra mentir, não.
Viu? Então, sim.
Não dá pra negar.
Vou nem discutir sobre correr pelado, que eu já corri pelado na praia, então.
Então, tá vendo?
É isso.
Mas é muita emoção pra mim.
Casual, assim, tranquilo. E aí rolou um episódio em que, pô, a pessoa me visitou, a gente tomou um drink, rolou um flerte, tá, rolou uns selinhos, a pessoa pediu pra ir embora, ela foi embora. Beleza, eu tô tranquilo. E depois ela veio com um papo de que, porra, lambi a cara dela, voei em cima dela, abusei dela, os caralho. Aí virou uma confusão, e aí virou um tititi, e aí tava na época do Me Too, e aí foram lá na orelha do Brunão, e aí, porra, Brunão, porque o cara foi um abusador, ele abusou de mim, o que que ele fez? Ele lambeu a minha cara. Não, mas ele tocou o seu corpo? Não, não, isso ele não fez, não. Ele tocou na sua gente. Não, 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 ele te trancou, ele falou, não, não, eu saí pela porta da frente, tranquilo, mas eu saí correndo, as câmeras contrariaram isso, mas enfim, saí correndo, que não sei o quê. E aí o Brunão virou e falou assim, nós não aceitamos...
Vagabundo!
Maníacos, lambedores...
Nego!
No nosso site. Pessoas que têm... espíritos de labrador.
Que não sabe manter a língua na boca.
Que não sabe manter a língua na boca.
Lá ele. Basicamente tirado o Neymar do time. Do...
Acertou!
E aí...
Tiramos o Neymar do time. Exatamente. Nós fizemos exatamente isso. Nós tiramos o Neymar da seleção. Ali,
na época era o caso Nájila do Neymar também.
Isso, é. Exatamente. Foi total. Foi total Nájila. Foi total Nájila.
Pra você... Tá uma em cima de armação, só que o cara é preto, armado pra ele. Nossa, sacanagem.
É. Foi. E aí, cara, foi um peteco desgraçado. E aí, depois disso, o PN, ele voltou.
Mais ou menos.
Mas ele já voltou capengando, que a gente teve que passar a andar com as nossas próprias pernas. A gente não tava acostumado. Nila, a gente já falou nesse programa hoje o que é ser um adulto. É sustentar a própria casa, é pagar as contas em dia, é ter que manter a rotina de trabalho. A gente não tava acostumado com isso. E aí, o que aconteceu? O PN desandou de um jeito absurdo. A gente não manteve. Chegamos a quase 70 episódios. Ali, isso, nós estávamos nos primeiros 30 episódios ali, quando isso aconteceu. Chegamos a quase 70 episódios, mas já não era mais a mesma coisa. Perdemos regularidade. O que antes era a cada 15 dias, passou a, sei lá, às vezes passava 3 semanas. Aí, às vezes, saía um por mês. Aí, depois, saía 3 no mês. Aí, virou um negócio maluco.
virou um foda-se, né?
Isso, começou bem. Aí atrapalharam o rolê e depois chegou uma hora que aí eu também perdi minha casa, né? Uma coisa de ser adulto, né? Que não tava dando certo. E aí eu, porra, tava numa vida meio nômade, a gravação ficava difícil, eu já não tava mais conseguindo torcer a orelha do culpado de maneira tranquila, tinha que fazer de longe, aí você sabe, né? Quando o chefe tá longe, o funcionário vai merda, né? Então essa foi uma das paradas que, porra, eu comecei legal, cara, a gente começou numa proposta maneira, tinha parceria, a gente já tava pegando ingresso pra cinema, a gente tava fazendo as paradas inteiras, e desandou o negócio, tava com proposta, a gente tava com uma média, Bruno, não sei se você vai lembrar, a gente tava com uma média de 1.400 downloads nos primeiros dois dias. Sucesso!
Sim, verdade.
Tava altão, assim.
Era
tava,
isso mesmo.
Tava grande, cara. Eu lembro do dia que a gente foi pra CXP, quando chegou lá, encontrou o Leo Lopes, depois na pod.
Uh-huh.
Velho, o podfather da parada, o cara da podosfera. E aí, quando a gente chegou e tal, na hora que eu vi o bicho entrando, eu falei, caralho, o Brunão tinha chamado, né, pra gente pro karaokê, o forró da... Da Discórdia, exatamente. E aí, na hora que ele chegou e tal, eu fico, porra, Léo, tudo bom, prazer, Plínio, ele, eu sei quem é você, meu irmão.
Eu fui cagar, gentilmente.
Alma, deu uma ejetada.
Deu aquela sumida, hora. Né?
Tchum, broxo de merda.
Aí voltou, aquele agudinho no ouvido, que nem vocês estão ouvindo agora, assim, aquele...
Foda, moleque.
E aí, cara, voltou de novo, eu falei, eita. A gente sentou na mesa, conversou ali, trocou uma ideia, porra, era assim que o PN tava, né? Mas aí, por causa de uma, né, linguada misteriosa...
Isso. Que nem aconteceu. R$2 uma linguada misteriosa.
Porra, que nem aconteceu. Acho que eu fico mais chateado.
Nem aconteceu.
O menino tinha virado camiseta, caneca.
Tinha.
É verdade. É verdade.
Saudade.
Calma.
Pois é.
Mas vamos começar de novo. Começar
vai
de
dar
novo.
Certo. Vai dar certo.
Isso. E a gente
vai
já
acreditando.
Tem um contrato com a Nila pra não ter esse tipo de problema.
Uma
mentira
foi detectada.
Aqui no Rio você não pode virar camisa, tá ligado? Se virar camisa quer dizer que virou saudade.
Exatamente.
Como é que é o negócio?
Não, é no Rio de Janeiro as pessoas só te colocam na foto na camisa se você tiver passado dessa pra outra.
Ou se você é vereador.
Eu quero que um pessoal vote em mim. Flutua como borboleta, pica como vespa. Não vote naquela besta, é assim, vote
por
em mim.
Por favor, discurso é sério.
Vamos ser você.
Verdade.
Do nada. Vamos ser você, vereador.
Caralho, se o Plínio virar vereador, eu voto nele.
Não, Bruno, não. Não, Brunão, Brunão, não.
Essa gente inventa cada coisa.
Não.
Eu voto.
Limites,
voto.
Limites.
Eu voto.
Limites,
eu voto.
Nós temos aqui o Ezequiel.
É uma pandemia que você resolveu virar vereador. Agora já era. Agora eu vou ter que votar.
Gente, fina. Camarada.
Brunão.
O Gama merece.
Brunão, nós temos aqui o Ezequiel, que era o responsável pelo Promessas PN. Não vamos fazer promessas, nós estamos começando agora, nós não vamos fazer promessas.
Não, ele também era responsável pelo Anota Aí e desistiu também no meio do caminho.
Desistir não, o bagulho era complicado, era tanta teoria, depois veio pandemia. A Marvel só fazia as mesmas coisas, não tinha mais nem vídeo.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Homem que homem não anda fazendo umas coisas dessas.
Foi da Marvel, na verdade.
Era tudo
então.
A mesma coisa, era tudo a mesma coisa.
Bruno, eu acho que esse deveria ser a linguagem dele pra falar, né? Primeiro eu comecei e depois me atrapalharam. Foi exatamente. Comecei o Promessas PN e o Anota Aí.
Mas era isso, eu acabei de ver que a foto aqui eu anotei errado aqui. O que me atrapalharam era um serviço, que existia era o livro, eu já queimei pauta já.
Que isso, rapaz? Você é maconha.
Foi, Jorge.
É isso mesmo, a gente aqui fio pé pelas mãos. Brunão, e tu?
Ah, quem me atrapalhou, você sabe quem me atrapalhou, né?
Não.
Você sabe muito bem quem me atrapalhou.
Não quero nem pensar.
Um filho da puta de voz fina. Um desgraçado. Entendeu? Me atrapalhou pra caralho, velho.
Rapaz, parar de comer o Jivequinha aí na rua funciona também, sabia? Isso apague meu dinheiro.
Não dá.
Não dá pra parar de comer os vequinhos? Ah, quando a mulher ouve isso.
Vocês sabem, cara. A história era pra ter dado tudo muito certo e o cara cagava no pau, né, velho? O cara não levava pra frente, não se dedicava, era sempre nas costas dos outros. E aí, deu no que deu, né? Teve que virar outra coisa, que virou outra coisa, que acabou...
Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme.
No que tá hoje aí. E é isso, então. É verdade.
Essa fala dele deixou aberto tantas pontas. Querido ouvinte, imagine você.
Foi uma chuva de Laíli na minha cabeça agora.
Eu gosto disso. É muito adulto.
Imagine você essa fala toda no contexto que você quiser agora. Nós aceitamos meu também amigo. A sua teoria no e-mail, por e-mail.
A gente podia até falar sobre isso, né? Mande suas teorias aí do que seria isso. É contato@praticamentenada.com.br.
Exatamente.
Já aprendeu a fazer o jabá, tá?
Olha
ótimo.
Aí, ó.
Cara, eu tenho pra mim que... O que eu comecei bem e alguém me atrapalhou, eu acho que foi o teatro. Eu comecei muito bem, mas aí algum filha da puta inventou de me deixar deitado num... A gente já falou isso em um outro programa, né? Inventou de me deixar deitado numa apresentação por 3 finais de semana, 2 horas deitado. Aí não tem como, né, cara? É difícil de continuar assim, né?
O cara sonha em ser ator e aí ele é contratado pra ficar deitado no palco. Fazendo o quê? Nada.
Morrer.
O must da atuação dele é fingir de morto.
O meu top, minha atuação máxima foi me fingir de morto.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Pô, mas tem gente que nem isso consegue. Eu me lembrei daquele filme agora. Vocês são jovens, vocês não vão lembrar desse filme. Xangô de Baker Street, lembra desse filme?
Rapaz, lembro mesmo. Li até o livro, no final.
Na cena inicial, que tem a mulher morta lá no necrotério, tipo, dá pra ver a mulher morta respirando, velho. Depois vocês procuram a cena.
Eu era um bom morto, eu era brabo na morte.
Ai, que horror.
Muita prática.
Eu no Rio de Janeiro, às vezes, tem que se fazer de morto.
O quê? Rapaz, eu já me livrei de um assalto fingindo que tava dormindo.
Ele acreditou.
E não tô brincando.
Pelo menos ele respeitou o sono do próximo, porra, né, cara? Tem limites, tudo tem limites. Tá dormindo, a gente não mexe.
Ah, vá! Eu acho que ele viu que eu era tão fudido, mas tão fudido que nem valia a pena.
Isso.
Porra, esse pai é um mendigo que o motorista deu carona, mano. Não vou mexer com ele, não.
Olha, se essa regra do tá dormindo, a gente não mexe fosse aplicada em outros lugares, a taxa de abuso diminuiria tanto.
Isso é verdade.
É verdade. Se a gente fosse falar de primeiro eu comecei e depois eu desisti, que é o próximo assunto na nossa pauta, de verdade, cara, eu posso dizer que eu comecei uma caralhada de coisa na vida e desisti. Às vezes eu me pergunto por que eu não desisti de estar vivo. Mas, profissionalmente falando, eu acho que eu já tive umas 59 profissões, cara.
Cruz, credo!
Papo reto. Sabe aquele negócio de quando eu crescer eu quero ser? Eu acho que eu tô tentando até hoje.
Crescer é... ou ser?
Melhor você perguntar lá no posto pirando.
Me perdi.
É, então, né? Crescer eu acho que não vale mais a pena.
Tem potencial.
Não dá, né? Já tentei aplicar os negócios no pau, mas não funcionou.
Vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não.
Então, aí, como eu tava falando, cara, eu já tentei umas 493 profissões diferentes, mano. Sei lá, o que você imaginar. Engenheiro, programador. Eu vou tentar ser médico, cara. And here we go. Aqui no Rio dá pra comprar uns diplomas, se pá.
De todas as profissões, eu acho que médico é a que não dá pra comprar um diploma.
Sabe de nada, inocente!
Ah,
no Rio dá.
Você tá de bobeira.
É. Eu não tô falando na possibilidade, eu tô falando ali no nível do porra, serião.
É, dipirona.
Anota aí!
Se for alérgica de dipirona, é paracetamol.
Já resolveu metade dos problemas de saúde, acabou, né?
Passou disso, você enrola, você bota pra sala amarela e enrola até o próximo plantão.
É,
o outro colega que se foda.
O resto é descanso e hidratação.
É isso.
Às vezes uma besta
sil. Soro glicosado e repouso. Já sou melhor médico que um monte de médico por aí.
Pois é. Ele desistiu de ter um emprego, pelo visto, assim, de ter uma profissão.
É como sujo falando do mal lavado.
Ah, não, eu ia falar que é triste, mas acontece, né? É
raro, mas acontece com frequência. Brunão, é você?
Ah, eu desisti de ganhar dinheiro com podcast, né? Isso aí eu desisti já.
Why is it so expensive?
Eu desisti. E já tem tempo que eu desisti. Hoje em dia, pagando as contas, pagando, já tô satisfeito já.
Eu ri, mas eu ri com dolor.
Com tristeza, né?
Pois é. E o pior é que você vê uma galera ganhando dinheiro com podcast, mas assim, não é um podcast, mas a gente não vai entrar nessa discussão.
Vamos comprar treta!
Aí você fala assim, ah não, porque podcast dá dinheiro sim. Aí você fala, aham, tá bom, né?
Não, é aquele negócio, né? Tava dando certo, tinha começado e atrapalharam. Aí a consequência é essa, né?
É.
Não, tava indo bem, Plínio. Você não tem noção de como tava indo bem, cara.
Eu tenho noção.
Era muito grande, cara. That's what she said. Foi o que ela disse. Era muito grande.
Que lá ele é esse, gente.
O podcast era muito. Não, gente. Era muito grande.
Ai, como era grande.
O podcast era muito grande.
tá.
Entendeu?
Não dá nem pra dizer. Ela disse.
Não dá. Era um... Era assim, vou te dizer.
Médio
era
pra pequeno.
Dos 10 maiores do país, tá?
Já pensou um negócio desse?
Era dos 10 maiores do país. Atrapalharam, né? Acharam que, ah, não, não vai dar certo, nunca vai dar certo e tal. Aí começaram a avacalhar, cagar no pau, e aí é isso.
Ah, é o que hoje... eu falo. Eu tô aqui dando errado há 36 anos e tô aqui ainda. Campeão,
vencedor. Porra. Mas é aquela história, gente. O para se reinventa, troca tudo e fala, vambora. Com outra roupagem da galera, agora a gente vai fazer.
Foi o que a gente fez.
Se tira o problema, meu amigo, a nova oportunidade de ir pra frente tá aí.
Foi o que a gente fez. A grande questão é que, assim, tava tudo pronto, né? Tava tudo certinho. Sim. Mas aí...
Ah, agora faz outra. É até melhor, porque faz uma versão 0.25.
Remasterizada.
Isso, 0.25.
Então senta o dedo nessa porra.
E você, dona Nila, conta pra gente. O que que você começou e desistiu?
Cara, eu tô na mesma aí de você, né? Gente, eu comecei a existir tanta coisa na minha vida. Tanta coisa na minha vida. Assim, acho que vale dizer, né, todos os relacionamentos. Que...
Ah, porra.
Porra, acho que, né, você aí casou, ficou, mas assim...
Ah, vou chegar no Twitter hoje, muito.
Eu desisti de tudo.
Ela tá amarrada, né?
Não, parece que sim, porque... Ela tá
amarrada. Que me deram. Aquela...
Eita porra!
Qual é? Se ela não sair de casa e não falar com ninguém, não dá pra dizer que não é um casamento.
É, ué, exatamente.
É, essa foi minha risada malevolente.
E cometemos mais um crime no programa, brincadeira. Pô, mas isso, Nila? Você já desistiu assim, tão nova?
Gente, eu não desisti assim, olha. Nossa, ela desistiu do amor? Não, eu sou romantiquinha, gente. Eu sou bobona. Sabe? Mas assim, o meu atual status conta que eu desisti de todos os meus últimos relacionamentos.
Ó, deixa eu falar pra vocês que estão ouvindo. Não caiam nessa, tá?
Eu ia falar, mas obrigado.
Não caiam nessa, não caiam nessa. Daqui a pouco ela tá do teu lado aí falando bom dia. Fala bom dia, Nilo.
Bom dia.
Tá vendo? Por isso que eu tô falando pra vocês não caírem nessa. Falei, cara.
O áudio de manhã, bom dia, amor. Ah, tudo bom? Lá vem o
golpe! Já fudeu mesmo.
Dormiu bem?
Já fudeu mesmo.
Meu Instagram, galera, Nila, tá? Podem lá.
Tá no post.
As inscrições estão abertas pra receber esse áudio de manhã todos os dias.
Cobra mesmo. Pode cobrar, é sério.
É, oxi.
É porque hoje em dia, cara, tá, as pessoas estão ganhando dinheiro com tudo, assim, né? Tipo, principalmente as damas, né?
Pelo amor de Deus. Água de banheiro.
É, exatamente.
A água de banheiro é passado, pô. Essa aí.
Não, então. É que eu tô indo.
A meia usada, gente. A calça aí, usada.
Aí, ó.
Já pesquisou.
Eu cabelo, acho que.
Cabelo, tem que saber lá.
Tinha que aproveitar agora, hein? Vou te dar aqui uma dica. Aproveita agora.
Confira aqui a promoção da semana.
Peido e vazado. Depois que eu vi essa, você compra uma vasilha com o peido da pessoa, né? Ai, misericórdia! Depois que eu vi essa, eu falei, não, mano, sério.
É real, velho. É real.
Dá vela também com cheiro.
É. Isso, dá.
Nossa. Vela com cheiro de chibiu.
Da Gwyneth Paltrow, que é mais louco ainda.
E aí, GG, caçula, sentiu?
Naquela desenxabida que roubou o Oscar da Fernandona.
Ô, filha da puta!
É verdade.
Eu esqueço que eu não posso fazer isso, Bruno. Não ficar puto demais com isso.
Eu fico revoltado. Mas eu acho que as pessoas têm que ganhar dinheiro. Eu acho que Nila podia testar, hein?
É a única coisa que não dá pra desistir de ganhar dinheiro, porque dá pra ganhar dinheiro de qualquer coisa.
Tá querendo nos matar, é?
Mas não dá, não, querido.
Ai, gente, eu tô fazendo a vida adulta errada de então, porque tá dando pra fazer dinheiro com qualquer coisa.
Eu tô compartilhando do seu sentimento aí, Nila.
Porra!
Não, é porque você ainda não tentou. É que você ainda não tentou.
Rapaz, o que me falta é dar o cu.
Ou será que não?
Porque de resto...
É porque você ainda não tentou. Você ainda não tentou. Olha aí, hein? Olha essa oportunidade, hein?
Quem ouvir estiver escutando, ó, se tiver dinheiro, já
aí,
sabe.
Ó.
Já tem áudios e um cu.
Dependendo da oferta, né?
Aí, ó.
Aí, ó.
Aí, ó. Se ainda depende só da grana.
Mano, a sua proposta pra cortar a tua arroba, praticamente nada. Tudo com ponto bem. Ai, cara.
Esse gancho já vem pronto.
Para aqueles lá na Pantro, sabe? Começa com o pequenininho, passa pra ele, empresta pra ele lá pra ele treinar, sabe?
Não, aqui a gente vende, amigo.
Nada, ele não faz nada.
Você quer alargar seu brinquedo?
É que ele tem que fazer a propaganda do produto pra você, entendeu?
Claro. É verdade. A loja lá, fetista, né, que vende os produtos. Entendi. É sobre. Meu Deus.
São dois bichos aqui, o masculino e o feminino. Vamos ganhar dinheiro, vamos todo mundo?
Vamos tirar uns nosso. Aqui já passou da hora, né? Já perdeu, o timing já foi.
Não tira o seu da reta, não, Bruno.
Pega, que você vai gostar.
Não, já foi, já era. Eu apesar acho... de que teria público, eu acho. Teria.
Teria público, tem público pra tudo.
Teria. Pois é, teria. Mas aí tem que estar disposto. Esse aqui é o lance, eu não tô mais. Agora
já desistiu,
tem.
Já desistiu, entendi.
Exatamente.
Tá dando de graça?
Desisti. Não, nem de graça agora.
Eu não podia perder a piada.
Claro que entendeu? Não, claro que não. A pergunta foi válida.
Foi válida. Mas eu acho que, né, existem pessoas aí que estão mais aptas, digamos assim, a tentar.
Vamos analisar esse caso com calma.
Não vamos analisar porra nenhuma não. A gente tá falando do meu cu, cara.
Você nunca comeu um rabo, meu filho. Você não sabe o que você tá perdendo. Você não sabe.
Bota pra jogo aí, de repente, vai que.
Tá regulando micharia agora, pô.
Eu queria entender. Não, eu queria entender de quando é que saiu. O assunto era a Nila. E passou a ser o meu cu.
Foi você que botou o cu na roda.
Exatamente.
Foi você que falou.
A gente vai ver onde que o cu entrou na roda.
Ai, que delícia.
Vamos ver. Confira comigo no replay.
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo.
Eu sei, não tento. Rapaz, o que me falta é dar o cu.
Ou será que não?
Porque de resto...
É porque você ainda não tentou.
Vamos falar de coisa boa.
Ah, a gente tá falando coisa ótima.
Nila, desculpa, você ainda vai concluir ou você também já desistiu? Já foi também.
Já desistiu.
Já acho que já desisti.
Ai, caralho, que eu tô rindo pra cacete disso. Ezequiel, e você?
Eu o quê? Eu já desisti já, porque eu desisti lá atrás, que eu errei a pauta, eu era pra desistir do livro agora, eu desisti do livro lá atrás, eu me atrapalhei todo. Então...
Você é burro pra porra, viu?
Não.
Ele começou a pauta e desistiu no meio, porque...
Exato, porque eu errei.
Ele desistiu da pauta.
Você é um falho na vida.
Não, o legal é que ele se atrapalhou, né, quando teve o me atrapalharam, ele se atrapalhou na pauta, isso. E aí desistiu agora de novo, porque já tinha desistido antes, e agora quem tá se atrapalhando sou eu.
O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara.
Ele fez ao
VH isso aí.
Ele fez de novo.
E vai acontecer de novo até o final.
Dito isso, eu acho que eu...
Não, calma que eu ainda não falei. Não vamos trocar coisa, não. Volta aqui. Pergunte eu.
Não sei se eu quero.
Adeus e mais. Obrigado, Deus.
Não sei.
Nila, pergunte aí. Vai tu.
Não, mas conta, Plínio. O que que você fez? O que que você começou e depois desistiu?
Diferente do processo do me atrapalharam, cara, eu acho que já tiveram algumas coisas, assim. Uma delas que eu comecei e desisti foi de aprender línguas.
Olha como é falso!
Ah, não.
Não, ofensivo falar um negócio desse pra mim. Não.
Bateu um quinta série firme aqui agora.
O Linguinha desistiu de aprender línguas.
Ah, negro safado.
Tá bom.
Desculpa, é que outra coisa. Caraca, acabei de ofender a todos no programa nesse momento.
Pois é.
Tem uma professora de inglês, tem um cara que tirou a gente, né, chutou a gente por causa de uma linguada, tem um outro que era fã do programa.
Mas eu não tô aqui pra ser coerente.
Mas, nossa, nem eu pensei nessa, eu só mandei, caralho, realmente.
Ei, que falta de respeito!
Ai, mas enfim, não, realmente, essa foi um dos pontos. Na verdade, eu não desisti, mas eu perdi mesmo aquele pique de falar, caralho, eu consigo isso. Isso
foi um fato. Outra coisa também nesse processo é... Teve uma fase que eu quis ser artista mesmo, assim, sabe? Ter um desenvolvimento no campo artístico, ser um, sei lá, vivesse da arte, que desenvolvesse esse projeto. Obviamente que houveram situações que pessoas que me atrapalharam, houveram mil situações, mas assim, eu acho que hoje eu não posso jogar, olhando pra trás, eu não posso jogar nesse lugar de só de, ah, me atrapalharam, ah, o outro, ah, não sei o quê. Não, eu desisti, assim, eu desisti. Hoje eu até quero fazer, mas é muito mais um desejo pessoal mesmo de me sentir satisfeito do que pensar e falar, porra, quero fazer isso aqui, avançar, construir, conquistar, ser, né, alguém nesse sentido. É, outro ponto também, que é o podcast. O podcast, eu acho que em algum momento, eu também já quis, que nem o Bruno falou, de colocar ali entre os podcasts mais destacados e etc. Hoje não.
Como é que é?
Ô filha da puta!
Hoje a gente, inclusive esse retorno do PN, foi uma proposta quando eu fiz pra eles, essa semana eu até tava conversando com a Nila, que ela falou assim, não, mas você chamou, o programa é teu. A gente tá ali, eu falei, não, eu chamei vocês pra serem co-host, não é só convidado fixo. Vocês vão ficar com meus braços direitos durante todos os programas. Obviamente que quando não puder, né, também não é assim, né, é só o culpado e o linguinha que estão amarrados aqui mesmo. Vocês, por alguma necessidade, óbvio que não gostaria, a gente até muda o dia da gravação se for preciso, mas vocês continuam no programa porque vocês vão ser os co-hosts da parada, assim, são aquelas vozes que o público vai ouvir sempre.
Ah, eu quero!
É, e aí nessa volta, a minha proposta é tipo assim, tô querendo voltar com o PN porque eu gosto do PN pra caralho, porque a galera curte o PN pra caralho e a gente quer rir.
Eu gosto muito!
Rir. É, mas é isso, a gente quer rir, quer fazer rir, sabe? Não mais pra ser o top 10 da podosfera, não mais. Obviamente que a gente pode participar, sim, dos concursos. Inclusive, a gente tá aqui com o Brunão, que é... Foi segundo lugar, Bruno?
Terceiro.
Terceiro lugar como melhor podcast do Brasil.
Eu sou fã dele!
Viu agora no concurso de podcast. Tá entre o... Também falou, ai, a gente tava dentro do top 10, velho, tá entre o top 6 de podcasts brasileiros de filme e cinema, sabe? Olha pra trás assim e, porra, realmente tava num números maiores, possibilidades maiores na época, mas hoje não tá... Não dá pra dizer que tão ruim ou que tá debilitado. Muito pelo contrário, é um grande podcast ainda.
Toma essa realidade na cara!
E eu acho que é esse o lugar, mas hoje também tá num campo de, porra, a gente quer fazer isso aqui pra gente se sentir bem. Encontrar os amigos, falar besteira, e a gente vai trazer vários outros convidados que têm uma vida artística, uma construção, de repente, na podosfera mais construída, mas a gente consiga fazer com alegria. E na liberdade de, porra, vamos fazer isso aqui, vamos se divertir, vamos brincar e vamos fazer a galera rir. Assim, com essa alegria que a gente tem de falar besteira mesmo. E meu irmão... Sem muitas amarras, sem muita preocupação de, ai, mimimi, cara, que se você, velho, vem pra cá e você acha que tá acostumado com a galera do mimimi, velho, me desculpa, mas eu acho que o PN não é um lugar pra você.
Para que o diabo te descarregue, não volta nunca mais, traste dos infernos.
A gente não é bom de mimimi aqui.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Diga aí, Théo.
Não, é só pra avisar que não é só pra gente se sentir bem, não, tá? É pra vocês que estão ouvindo a gente se sentirem bem também.
Claro!
E se vocês não se sentirem bem, a gente, sinceramente, quer que vocês se fodam, porque também não é nossa obrigação fazer vocês se sentirem bem, né? Então, pau no cu de vocês.
A gente não é Rivotril e nem batata frita, então...
Que merda, sabia não?
Essa brincadeira, assim, de porra, a gente quer, mas sem construir uma obrigação de cara, de ai, nós vamos fazer... Não, cara, a gente sabe também que teve muita gente que já falou, pô, eu comecei a ouvir vocês, mas larguei o programa na metade, achei chato. Falei, obrigado.
Pau no seu cu.
É, obrigado, cara, tipo, tá tudo bem você entender que o programa não é... Mas assim, acho que não é esse o ponto, o ponto é, a gente voltou e essa é a diversão de hoje eu desisti de fazer do PN um puta podcast reconhecido, famosão, que dê dinheiro. Que dê as paradas todas, não.
Eu não estou sendo pago para isso!
A gente quer fazer uma parada que a gente se divirta, que... E venha o que vier.
Pima a bunda que lá vai pau.
É, vou deixar meu pix aí no final do programa, valeu?
É, menos o processo. Mas assim, o que vier de resto tá valendo no sentido de coisas boas, assim. Se a gente virar esse podcast nesse lugar, que legal. Mas a gente não tá mais construindo essa caminhada. A única caminhada que eu quero agora, realmente, é colocar toda a equipe alinhada, inclusive o Linguinha e o Culpado.
Eu não quero.
Pra que o programa volte a ter regularidade.
Uma ova, candidato
é. Fora isso, o resto é só diversão e alegria. Esse foi, acho que, o maior ponto que eu desisti. Eu desisti de tentar colocar a gente num ponto de, ai, nós vamos ser os fodão.
Thank you very much.
Acho justo. Eu também acho justo dizer que pra você, ouvinte, amado e querido, que tem o hábito de militar, talvez não seja, assim como o nosso amiguinho da mesa ao lado falou, não seja o melhor lugar pra você estar neste momento.
É verdade.
É verdade.
Na
verdade, nós somos pessoas completamente diferentes, possivelmente política, partidariamente falando, possivelmente religiosamente falando, e é essa diferença que faz ser tão divertido estar junto. A gente entendeu que qualquer crescimento só acontece na diferença.
É, e aqui a gente zoa todo mundo, sem distinção.
Preconceito é coisa de cigano.
É isso aí. Dando seguimento, eu comecei, voltando a falar de teatro, vocês vão me ouvir muito falar de teatro, foi uma época muito feliz da minha vida. Eu já estive em um boneco de espuma muito maior do que eu, e eu só tinha 12 anos de idade. Me obrigaram a ficar 5 semanas dentro desse boneco de espuma.
Te obrigaram ou não? Você foi porque quis.
Eu lembro disso, Brunão. Essa você vai adorar.
Cara,
caraca, que história é essa, velho?
É foda.
Eu levei essa peça. Era meu irmão mais novo, né? Isso aqui, meu irmão adotivo. Aquele amigão que a gente trata por irmão. Pois é. E eu fazia teatro. E abriu uma vaga no grupo. E aí, porra, ele me acompanhava em algumas coisas. Eu falei, você não quer entrar? Não quero e tal. E aí rolava uma paródia dos Flintstones.
Vai, filhão!
E o Theo foi convidado e começou a fazer o curso e não sei o que. E aí essa era a apresentação. E ele fez o Dino, Bruno.
Caraca, o Dino dos Flintstones, dos o cachorro. Dos
Flintstones, exato. Ele ficava dentro de uma roupa. Ele tinha 12 anos e não era tão alto. A roupa tinha 1,70m, 1,80m. 1,80m, quase 2.
No calor do Rio de Janeiro.
Isso. Num teatro. Excelente. Com lâmpadas que na época não eram de LED.
Excelente.
É isso.
Excelente. Bom, deu enfim, certo.
O que eu melhorei? Eu melhorei que em algum momento da apresentação tinha uma cena de água. A pia entupia, se eu não me engano. Salvo engano. Tinha um snorkel e um óculos parado. Daí a gente inventou de colocar esse óculos e snorkel na cabeça do Dino. E eu roubei a cena, né, irmão?
Caralho, realmente. Essa cena foi clássica, mano.
Essa cena deveria ter sido gravada, cara.
Provavelmente foi, mas a gente perdeu contato com toda a equipe e não sabemos se isso existe ou não.
Ficou muito boa essa cena, cara, de verdade. Porra, maior orgulho, cara. Papo reto mesmo, maior orgulho.
Uau, congratulations!
Cara, Nila. Caralho, foi só chamar ela que ela caiu, mano.
Caralho, pois é.
Brunão, e você, meu querido?
Cara, o que eu melhorei? Melhorei na minha consciência de classe, eu acho.
Moleque, playboy!
Acho que melhorei nisso, assim. Eu já fui mais ingênuo, hoje já sou mais... Eu sou mais esperto, já sou mais safo. Entendeu? Acho que é por aí, assim. Principalmente essa parte de entender o meu lugar no, na sociedade como um todo, no universo e tudo mais, sabe? Eu acho que é por aí. Nisso eu melhorei. Porque antes achava, eu levava uma vida que não era minha, sacou? Tipo...
Desconectado.
Sabe, assim, gastava um dinheiro que não tinha, entendeu? Consequências que se lasque. E aí a vida adulta trouxe isso, assim, de...
É dedo no cu, gritaria e malemolência.
De ter um pouco mais de noção dessas coisas, assim. Tô pagando preço ainda, sim, né? Do passado.
Normal.
Acho que foi bom pra isso, assim, pra cair na real, sabe? E tenho me sentido mais responsável, eu acho, assim, nos últimos anos.
É pra
Na minha cabeça, você não gastava o dinheiro que não tinha. Só não era a sua vez de você usar. Mas aí você...
Pode ser.
Usar. Ladrão!
Pode ser. E aí eu passava na frente, né? Furava a fila.
É isso aí.
Ladrão!
Pode ser isso mesmo. Mas hoje tem mais... E eu acho que esse lance da consciência de classe é importante também, viu? Tinha muito, assim, de ficar do lado de coisas que eu acho que hoje não vale a pena mais você defender. Sem querer entrar em detalhes, mas não, enfim.
Sim. É, chega uma hora que a gente acorda, né, pra algumas
coisas. Ah, não, pô. Entra em detalhes, que isso, cara.
Não precisa. Melhor não.
Não precisa. É porque é muito amplo. Se for entrar em detalhes, o programa vira outro, né?
Com certeza.
Isso, é exatamente.
Realmente é muita coisa, assim. São muitos detalhes de coisinhas que a gente só olha e fala, mano,
exatamente.
Piada é piada, né? Piada é piada, mas aí já não tá mais piada, a gente não é na brincadeira, né?
É isso, é por aí.
Tipo assim, você parou de andar com gente que, né, tem 12 anos,
porra,
e fica falando que,
porra,
que a Terra é plana, por exemplo, não é
brincadeira. Deus me defenderai.
Mas tem isso também, sacou? Isso, sim, foi bom também. Foi ruim, por um tempo, porque você achou que tava indo bem e tava dando certo, mas acabou que no final foi bom.
Por exemplo.
Entendeu?
Quer ver uma coisa, por exemplo, que eu acho que fez bem você acordar nessa cor de consciência, assim, de, porra, não, eu não preciso... Né? Você, por exemplo, parou de andar com gente que abre o WhatsApp dos outros pra fuçar a conversa.
São todos um bando de filhas da puta.
Porra, né?
Não é?
Exatamente. Na verdade, eu nunca andei, né? Nunca andei, assim. Conhecia, né?
Ah, não! Eu não aceito essa desculpa.
Aí, olha que amizade que vocês andam. Olha, tá vendo aí, o Theo?
Suportava. Suportava pelo bem de outra amizade.
Vagabundo!
Rapaz, eu tenho um pacto comigo mesmo. E eu não suporto ninguém.
Bagulho é louco!
Irmão, se eu tô trocando uma ideia, eu não curti. Meteu um. E o tempo, hein? Será que chove? Eu levanto e vou embora.
Que bruto!
Vai tomar no cu, meu irmão. Eu não tenho essa porra de suportar, não. Se eu não tô afim, eu não tô afim, parceiro. E fé. E se você não gostar disso, foda-se. O problema é tudo seu.
Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra puta!
Você tá certíssimo. Eu acho que eu tinha que ser mais assim também.
Mas aí entrou uma pergunta, já aproveitando aqui que o Theo entrou nessa... pra fazer essa dobradinha aqui. Você acha que isso também foi uma melhora sua, Theo?
Rapaz, eu acho que decidi que eu tenho que só existe um ser humano nessa terra que eu preciso agradar foi a melhor escolha que eu já tomei na minha vida.
Sou professor nessa porra.
De verdade mesmo. Eu daria minha vida pela minha família. Trocaria qualquer órgão meu pelo deles. Mas pra agradar, só tem uma pessoa que eu tô preocupado em agradar no momento, irmão. E com todo respeito, não é ninguém além de mim.
Justo. É, começou sendo legal e melhorou nesse ponto, né? De tipo, não vou me fuder por causa de ser ninguém.
Irmão, eu não... De verdade mesmo, se eu tiver que mandar qualquer ser humano... Eu acho que às vezes eu sou assim hoje porque eu já vivi o extremo disso, tá ligado? De ser 100% antissocial mesmo. De julgar no que no meu mundo eu não precisaria de ajuda pra porra nenhuma. Então, eu já cheguei nesse outro limiar, né? Eu já estive em uma ponta de achar que eu não seria um satélite se eu não estivesse orbitando ninguém. E também já estive no outro lugar de achar que eu era o centro do universo, sabe? Falar que Galileu estava errado e que o centro do universo era eu. É, então hoje eu acho que eu cheguei no meio termo agradável. Digamos assim.
É, não sou o centro do universo, mas também não tenho que ficar, né?
É isso, te lambendo.
Porra, isso... E eu vou te falar que você já fez uma caminhada maior do que muita, muita gente que eu conheço. Muita.
Neiva.
Diz aí, Bruno.
Muita gente. Porra. É verdade. Puta que pariu. Tem gente que tá até hoje dando murro em ponta de faca, velho.
É, mano. Entendeu? Eu acho que o que falta pro mundo é se fuder.
Ui, que delícia!
É isso mesmo.
Irmão.
Às vezes quebrar uma cara faz parte do negócio.
Que merda. Sabia, não?
Ó, por exemplo, eu falo isso com meu filho. Nada ensina mais do que o erro. Porque se você pegar todos os seus erros e corrigir, ou mesmo que você não corrija, mas que você consiga encontrar uma solução para aquele... Ah, é um erro que você não consegue corrigir. Beleza. Mas se você pudesse corrigir, o que, que você teria feito diferente? Que lição você tira disso?
É isso. Já dizia o mestre Yoda, viu? Num filme ruim, quer dizer, que muita gente considera ruim, eu nem acho tão ruim, que é no Last Jedi, que ele fala, o erro o maior dos professores é.
Falei errado.
É isso. Só que tem gente que quer aprender só quando acerta, e aí é foda.
Pior não é nem isso, o pior é não ver que tá errando.
Ah, nossa.
É insistir no erro.
É o famoso espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim.
Não consegue evoluir porque não quer.
Você é moleque!
Né? Não consegue evoluir porque não acha que tá no caminho certo e é aquilo, e pronto, e foda-se. E você que tá errado.
É, e só o dele tá correto, né? É isso aí.
Só o dele tá correto, exatamente. Só o que ele acredita é o certo.
Entendeu? Do mundo. Isso aí.
Nossa senhora, eu acertei todo mundo agora, hein?
Régua do mundo. O sujeito é a própria trena do mundo. É isso.
É isso.
Ezequiel, você tá muito calado. O que que houve?
Desculpa, não tava ouvindo.
É, eu tava botando outro aqui pra dormir. Que é a coisa que eu acho que eu melhorei foi em ser pai, mano. Tipo, eu achei que não ia dar conta e tal. E hoje em dia eu vejo que, tipo, é por ele as coisas que eu faço hoje em dia. Então, se eu melhorei em alguma coisa, é por ele. Pela minha filha agora que tá acabando de nascer. Então, é isso, cara.
Sensacional.
A gente melhora como ser humano, às vezes, pra alguma outra pessoa. E essa outra pessoa foi meus filhos.
Sim.
Pior é quando o cara nem pros filhos não melhora, né?
Tem isso,
quando,
né?
Quando continua insistindo no erro.
Tem isso. Tem um colega aí que o pai dele tem 19 filhos. Descobriu essa semana porque fizeram um grupo. Aí, foda.
Porra!
O cara não aprende.
Um Zé Ruela e acha que tá abafando. Esse aqui é o pior.
Aí tá aí um erro que eu não cometeria de novo, pô. Eu não casaria de novo.
E o Bambu?
Se minha mulher fugiu, quer dizer, se minha mulher quiser separar, eu não caso de novo, pô, entendeu? De jeito nenhum.
Mas é trauma?
Claro.
Porra, cara, casamento é um negócio complicado demais, né, cara?
Conversa, velho. É, não.
Tomar no cu.
Bom, agora é o momento. Aproveitar que a Nila teve um problema técnico, caiu. Estou solo aqui com três pessoas que viveram e vivem. Eu vou deixar vocês falarem.
Eu acho que tem que casar, mano. Casa sim. Na minha vez, ninguém me avisou. Vão se fuder. Casa, casa. Tem que casar, irmão. Casamento é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida.
Olha esse desgraçado de novo aqui!
Eu não sou contra, não. Eu acho que toda panela tem sua tampa, eu acho. Não é à toa que tô há 20 anos casado, né? Então... E deu certo, assim. Tem seus problemas? Tem. Mas os outros momentos são melhores do que os erros, né? Os problemas e tal. Tem hora que você não sabe mais nem... Você não sabe mais nem como é a sua vida antes, né?
Tá, aí vem uma pergunta aqui, então. Vou aproveitar. Até puxando o gancho do mesmo bloco aqui pra gente não ir pra uma tangente extrema. A pergunta vai pros três. Vocês acham que começou... O casamento começou na vida de vocês e melhorou vocês em algum ponto?
Porra, cara. Eu acho que...
Porra, pra caralho.
Sim. Deixa eu fazer um momento sentimental aqui. Vocês não vão ver muito disso, então eu vou ser sucinto. Cara, eu não seria eu se... Eu não estaria aqui se eu não estivesse casado. De verdade mesmo.
É verdade, é isso mesmo.
O casamento, pra mim, é um projeto de vida, tá ligado? Em algum momento da minha vida, eu decidi que a única coisa que me faltava fazer era dar o cu e casar. E eu tô até hoje com o cu intacto aí, graças a Deus.
Ou será que não?
É... Vamos trabalhar nisso aí. Já falou que dá pra melhorar.
É, e isso aí eu quero ver se eu consigo manter essa meta aí até o final da minha vida.
Do mês.
Da minha vida. É, dependendo das coisas que aparecerem pelo caminho.
Olha essa
semana, né?
Olha esse orçamento aí, hein?
É, e de verdade mesmo, cara, eu posso dizer que quando o Brunão falou sobre tampa da panela, eu iria além. Eu acho que é sobre uma panela de barro, tá ligado? E os dois são barro mole, barro cru. O casamento, ele é o que faz passar o barro pelo fogo e se tornar uma peça única.
Eu sou um filósofo, porra.
Tá ligado?
E... Caralho, eu acho que pode já encerrar, né?
Não,
o cara meteu um Shakespeare aí, meteu um Machado de Assis aí.
Shakespeare apaixonado, pô, aqui agora.
Pois é. Não, aí não. Aí não.
Chicó
não.
Apaixonado, um Chicó do Alto da Capa. Lisbela e o Prisioneiro.
Eu já fui dizendo I love you, que é... Te amo em francês, né? Pois é.
O casamento pra mim foi isso, porque a gente era... Nós éramos pessoas completamente diferentes de ideias e jeito ao longo desses quase 15 anos aí. 14, 15. Ah, foda-se. É, ao longo desse tempo aí, a gente se moldou, né, um ao outro. A gente se conformou não no sentido de estar conformado, mas no sentido de se juntar, né, se moldar um ao outro. E, porra, cara, o que eu tenho... É por isso que eu falo que... Eu falo pra ela direto, se eu separar, eu vou viver de puta.
Vai não! Ele não vai, não!
Eu não vou ter a sorte de casa, de encontrar outra mulher que encaixe tão bem quanto ela encaixou em mim. Eu não acredito... Bom, eu não acredito que eu dê essa sorte de novo.
É verdade.
Então eu vou viver de puta mesmo e fé, pô.
É isso. E você viu que ele falou que tava com o cu intacto, né? E aí agora ele já admitiu...
Já tá dando uma chance.
Que ele encontrou alguém que encaixou intacto. Muito bem nele. Tá certo. Até assim... Não, tudo bem, Théo. A gente não tem...
Théo, primeiro começa, depois melhora. Você tá entendendo? Esse é o tema do programa.
Porra, mas não tem como melhorar a elasticidade do cu, né, irmão? Só vai perder.
Tá sabendo legal.
É isso aí, né, mano? Ezequiel ficou calado.
Ezequiel,
fala aí.
Eu falo. Não, mas agora eu falo sério, que eu melhorei mesmo. Foi na puta pariu, hein? Caralho, eu tô bom demais nisso. Meu Deus do céu.
Porra, olha o processo vindo.
Vim não. Nossa, tô tão bom nisso que olha.
Mas se precisar de filho, ô Théo, o Ezequiel acha tudo, filho.
Não, pai, eu tô aqui na vibe aqui de baixo.
Nossa senhora, que lindo que é. Que a Nintendo gostoso demais. Brincadeira, perto dessa parte. Mas é, não tem muito isso. Tem, o Theo já falou tudo aí. O casamento melhora a gente. Tipo, a gente achou que começa com piada e termina aqui nesse papo mais cabeça, que a gente melhora com o passar do tempo, né? É aquilo. Tem gente que não, tem gente que sim. A gente, como bom vinho, vai melhorando ao longo do tempo, independente do que seja.
Não. Agora eu vou voltar pra pauta de uma maneira geral. A Nilan não tá aqui, depois a gente, o encerramento a gente coloca ela aí no rolê, mas cara, eu acho que eu comecei errado a minha pessoa, a minha vida adulta. A gente falou ali, a minha vida adulta, eu comecei meio errado.
Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus, quem foi que, fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou.
Faltavam skills, faltavam uma autoanálise, um bom senso. Como o Theo falou, em algum momento você se acha muito bom, em outro momento você se acha um pouco arrogante, em algum outro momento você acha que você dá conta. Enfim, em algum momento teve uma pausa forçada, né? Fez uma pausa forçada, e aí eu parei pra olhar pra mim e ver que eu precisava evoluir algumas paradas. Melhorar as minhas piadas, melhorar o meu programa, melhorar os meus amigos, ouso dizer. Melhorar os meus amigos, melhorar uma série de outras coisas no meu comportamento, até pra que eu pudesse ter uma vida adulta mesmo, tipo, parando como o Brunão falou, assim, sair da inconsequência de fazer as coisas e jogar pra cima dos outros a responsabilidade de ter que pagar o preço por mim.
Eu amo a manhã de papo que ensina as crianças, paga as crianças.
Né, de, tipo assim, de me sustentar, de me bancar, de porra, aí a gente começa a terceirizar muito, né, porque o outro tem que fazer, porque aí o problema é de não sei quem, o problema tá não sei aonde. Não, cara, às vezes o problema tá em você olhar pras coisas à volta e falar, caralho, como é que eu, que habilidade eu preciso desenvolver aqui pra lidar com isso e caminhar nessa jornada. E eu acho que nesse ponto foi importante dar uma resetada nos últimos anos, até pra voltar com o PN. Eu acho que nesse ponto eu tô feliz pra caralho. Não, agora, falando sério, a gente brinca muito, eu brinco muito de esculhambando o Harry aqui no programa, mas ele foi uma puta parceria, uma grande amizade durante todo esse período. Não deixou de ser uma grande amizade, hoje por motivos mais familiares, trabalho, a vida adulta mesmo, a gente tá um pouco mais afastado, mas não deixou de ser amigo por causa disso, porque a gente não se encontra com a mesma frequência, ou não conversa com a mesma frequência, mas enfim, foi preciso fazer essa reconfiguração do PN, e nessa reconfiguração eu também tô feliz, tô igualmente feliz com a galera que entrou, e que, cara, eu acho que a gente repensar nisso, eu falo assim, cara, é melhorar o PN de uma coisa que tava vindo numa promessa de ser muito bom, e que a vida foi atrapalhando. Não foi ele que atrapalhou, o meu parceiro que atrapalhou, não fui eu. Não foi o culpado necessário. Se bem que o culpado tem culpa disso, sim.
Oxi, 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 oxi.
Mas foi sentar e falar, cara, é recalcular a rota. E nessa volta, a disponibilidade já não era mais a mesma. Mas hoje eu olho e falo, porra, agora eu sei o caminho que eu quero fazer, que eu quero ter com o PN de maneira mais sólida, assim. Eu sei o que eu quero dos meus projetos agora pra frente, e eu tô realmente olhando pra tudo isso com caralho. Eu tô melhorando nisso, porque eu me sinto melhor enquanto pessoa pelo que eu tenho feito pelas pessoas à minha volta. E principalmente nisso que o Theo falou. Tipo assim, eu continuo me doando pelos meus amigos, eu continuo fazendo as coisas pelas pessoas em volta, mas eu não tô mais com a mesma disposição de me fuder como antes eu tava.
Ai, que eu adoro homem brabo.
De me ignorar como antes eu tava, e que isso prejudicou. Talvez isso fez com que pessoas atrapalhassem não só o PN, mas a minha vida na comédia, a minha vida enquanto ator, oportunidades de trabalho e outras tantas coisas. Por quê? Porque eu meio que... eu não tava pronto pra estar nesse rolê, assim. Eu não tinha maturidade pra estar nesse rolê. E aí agora eu virei e falei assim, não, eu vou melhorar nessa porra, hein?
Mágico!
Então eu comecei e hoje eu vejo que eu tô bem melhor nessa parada. Vou bater cabeça? Vou, não tô pronto. Foi o que o Theo falou aqui agora. Passando pelo fogo que você vai fazer nessa panela desse barro endurecer, né? No caso dele foi o casamento. Eu não preciso viver uma experiência pós-morte pra poder fazer isso, não é isso?
Assista!
Tá encontrando esse lugar, sabe? Hoje eu tô melhor pra caramba, medicado, óbvio.
Ah, agora eu entendi.
Medicado, sim. A gente tá fazendo umas mandigas, tamo também.
Parangarico, tirimiruaru.
Mas tamo melhor? Tamo melhor, tamo melhor. Importa é melhorar. O cheat code que você usa, meu amigo, é com você. Importa você melhorar, meu irmão. Da onde é que tu tá achando o cheat code pra colocar nessa parada? Código secreto aí pra dar os especial, aí é com você, irmão.
E com essa sessão de terapia, filho a gente...
puta.
Tá, a piada veio pronta, né?
Ah, cara? Tá certo, tá certo.
Ah!
Preta, duas perguntas. É isso, Bruno. Tá vendo, Bruno?
Vendo.
Dá ousadia.
Não pode dar espaço pros outros,
Plínio. Não dá, não dá.
Nem cobramos.
É, não, imagina, imagina.
Você, ouvinte, que cobra o PN aí há 2 anos, 15 episódios a cada 2 anos.
Errou feio, errou rude.
15 episódios. 3 episódios a cada 2 anos, vai ter que passar por esse tipo de sessão de terapia pra poder entender como é que é. Então para de reclamar, seu arrombado. É
mesmo? Caralho, não, que carinho.
Paga.
Bom, se pagar o PN, eu acho que ele consegue ficar mais...
Olha aqui, meu querido, se não sabe dizer nada interessante, faz o favor de calar essa boca de satanás.
Bom, se bem que tem um Ezequiel aqui que pagava, no entanto, bom, não vamos entrar nesse ponto não. Vamos pro despedida.
Eu pagava e tem que parar, né? Então. Não tinha mais padrinho.
Mas a gente fez isso porque a gente é boa pessoa, né, Ezequiel?
É mentira. Pagava ainda só para padrinhos.
Então, pagava o programa e não recebia? É, como é que chama isso? Estelionato? Não.
Estelionato.
É.
Aí, ó. Gente fina, camarada.
Tá achando ruim? Eu posso continuar te assaltando para
mim. Meus patrões me pagando e não recebe serviço. Rapaz, eu já vi gente ganhar justa causa muito por comentário muito menos que ruim do que esse. Pior que entrega, só não entrega que devia.
Ah, tomando seu cu. Vamos lá, é isso. Chegamos ao final do programa com uma baixa no meio do programa, porque começamos, mas me atrapalharam. E a Nila, depois a gente vai colocar aqui o recado dela aqui. Coloca aí, culpado, sobe aí o recado dela.
Ah, voltei. Bonitinhos e bonitinhos. Não chorem, voltei, galera. A internet caiu no meio da gravação, porque a vida tem dessas. Mas tô de volta. Perdi aqui o finalzinho do programa, mas no próximo programa eu tô de volta. Se a vida deixar, se a internet deixar. E eu espero vocês com a gente no próximo programa.
Bom, enfim, é isso. Vamos lá para as nossas considerações finais. A gente chegou ao final de mais um episódio, gravando depois de muito tempo. E eu quero começar dizendo a gratidão que é gravar com todos vocês, inclusive com você, Lila. E, Brunão, começamos e já trouxemos você para não ter lá reclamação no Promessa PN.
Agora é só daqui a 5 anos.
O teu cu.
Começou e melhorou, porra. É isso.
Ou será que não?
Entendeu? Tamo aí, eu te agradeço demais pelo convite. Estou sempre à disposição. Se quiser me chamar toda semana, tamo aí, vamos junto. E é isso. Você sabe que eu sou um dos grandes fãs do PN. Era fã, fui enganado. Né? Mas a vida é assim. A porra do vilão do Lazy Town me fudeu. Acontece, né? Estamos aí. Depois você corta isso aí, porque pode dar ruim.
Eu não estou sendo pago para isso!
Mas, enfim.
Bruno, não tem um bloco inteiro falando sobre isso. Você acha que agora...
mas aí vamos ver a capacidade do culpado de ser criativo.
Estão falando de mim aí, é?
Estima a bunda que lá vai pau.
Ele já respondeu.
Vamos ver como vai ser. Mas, enfim, eu adoro vocês. Eu gosto muito do Plínio. E sou muito fã. E quero que seja um cara de grande sucesso. Torço muito pelo sucesso, não só do PN, mas do Plínio na sua carreira de ator, de comediante, de...
Piranha.
Como é que chama?
Rainha das prostitutas.
BDSM.
Uma profissional do sexo.
De todas as carreiras que o Plínio tem, eu apoio.
Caralho.
Pra me encontrar, portalrefil.com.br. Também, que é isso assim, no Spotify, procura lá. Ou nos principais agregadores de podcast aí. Nas segundas temos o PO2, nas quartas o Que Isso Assim, e nas sextas temos o Reflex. Então, enquanto no PN tem 2 episódios a cada 15 dias, quem sabe, no Portal Refil tem toda semana 3. Então...
Que vergonha, brother! Como é que esse cara consegue fazer isso com a gente?
Aí você decide quem que trabalha, quem que enrola.
Começou bem e botou pra
comecei
fuder.
Comecei e depois me atrapalhei. É isso.
Eu gosto de comentários ofensivos assim.
É percebi.
Ah, e sobre o BDSM do Plínio aí, é contato@praticamentenada. Com...
Links no post, né?
Links no post.
Links no post.
Não.
Ah, Ezequiel.
Ah, vocês não me encontram em nenhum lugar, não. Não uso mais Promessa PN, não uso mais a nota aí, só minhas redes sociais normal, mas não tem nada demais lá, então só se quiser ver foto dos meus filhos.
atualmente só isso que tem lá.
Mas de vez em quando ele vai estar aqui. Vai estar aqui, ô filho da puta. De vez em quando vai achar você aqui.
É, pode ser. Já participei de uns programas aí, tava mais contido em outros, agora tô um pouco mais solto. Trabalhar na noite, deu nisso.
Puta, me chama.
Tipo isso.
Theo?
É, cara, é isso aí. Tô aí, daqui a pouquinho vocês vão me ver de novo. Minhas redes sociais estão linkadas aí no final do post. Eu abri o perfil aí, se vocês quiserem ver minha cara feia. Agora vocês têm essa oportunidade. Não comece a me encher o saco não, porque eu não tenho muita paciência.
Só proposta de cu com dinheiro, viu, gente?
É, isso. Menos de milha nem precisa mandar, não.
Eu sabia!
Ou seja, quem tiver com milha no cartão aí, qualquer 200 milhas...
É, qualquer... Qualquer 20 ou 30 bitcoins aí, a gente começa a conversar.
Confira aqui a promoção da semana.
Vai terminar botando um preço. Começou dizendo que não sei o quê. Daqui a pouco tá rifando, viu?
Rapaz, na atual conjectura da situação financeira, aí, qualquer tá 20 ou 30 bitcoins aí, a gente tem uma boa conversa.
Saraiva!
É sobre. É assim que a gente vai chegando ao final de mais esse episódio. Você já sabe, dá uma passada lá no site, praticamentenada.com.br. Dá uma olhada no que a gente tá fazendo. A gente ainda não voltou com os reviews de filme, mas vai ter lá os textos. Inclusive, a gente tá pra começar a elaborar o processo aí da sessão terror, que é onde a gente vai falar um pouco da parte de suspense terror. Ah, mas o Pênio, a gente fala merda de todos os temas, meu querido.
Isso é verdade.
A gente fala sobre crítica de filme também, a gente fala... E tudo na linha PN de si. A gente tá voltando ainda com o projeto com calma, porque, assim, não adianta a gente entrar nesse processo de vamos falar dos filmes se a gente não tá nem saindo com o programa. Então, segue, vai lá, que lá vai ter as paradas. Por enquanto, a gente só tá no Instagram, não temos mais o X. No TikTok, eu particularmente não tenho coragem de colocar lá, mas vai que o Theo e a Nila empolgam, eu não posso falar nada. Existe perfil. Nós estamos usando? Não.
Jura?
Tá lá do TikTok também, mas no Instagram nós estamos ativos, inclusive colocando parte de comédia e outras coisas para além só da divulgação do programa. Então, entra lá, @praticamenteND no Instagram e você pode mandar o seu e-mail. Gostou do programa? Nós deixamos algumas perguntas, alguns ganchos aqui para você participar com a gente. Nós vamos ter a leitura de e-mails, a leitura de comentários. E aí você manda pra gente no como o Theo já falou umas duas vezes e esse jabá ele gostou mesmo.
contato@praticamentenada.com.br.
Você entendeu. E depois a gente vai ter os e-mails também particulares aqui de cada um. Pode entrar em contato com a gente, falar, deixar o seu recado. Eu quero agradecer a todos de verdade, tu fez pra caralho por esse programa. É isso, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço.
Um beijo.
Falou!
É isso aí, então. Tchau, tchau. Até o próximo programa.
Tchau, pessoal.
Falou!
Maxi Pirulito Ultravioleta.
Cara, curiosidade aí, o Plínio, ele sente cheiro de barata. É um negócio, assim, inexplicável. Você tá vivendo normal a vida e do nada ele olha pro lado e fala, tem uma barata em algum lugar. E é isso, você vai procurar, você vai achar a porra da barata.
Salve, Theo! Estamos de volta para nossa primeira leitura de e-mail depois de tanto tempo, né?
Depois de um cadão, né?
Cara, não tinha, né? A galera falou assim, pô, vocês não leem mais os e-mails, as mensagens, os e-mails antigos, galera. Eu quero dizer um negócio para vocês, uma grande tristeza, que é...
Se fuderam.
Corte rápido. Faca. É Tramontina.
É, mudou o servidor, a gente perdeu os e-mails antigos, e aí aquelas mensagens de tipo, pô, galera, eu sinto saudade... Tá fazendo falta, vocês não sei o que, pô galera, desculpa, mas eu não tenho nem como ler pra vocês isso, porque ficou no servidor antigo que deu pau. Eu confesso.
Faz assim, como você já tem o seu e-mail aí, e você tem o e-mail que você enviou, é só você redirecionar ele pra gente.
Exatamente. Por exemplo, vou ler algumas coisas aqui, pior que eu já nem sei mais quais que saíram, acho que o do Agonizante Metal a gente chegou a ler. Do Luiz Borges.
Desculpa aí o vacilo.
E aí depois disso, irmão, acho que não teve mais nenhum em que a gente conseguiu ler, assim. A galera chegou a mandar mensagem pedindo a volta e poxa, enfim, culpado.
Oi, meu chapa.
Se tiver algum e-mail aí, depois você coloca.
Ok.
Pra gente, porque de verdade, whatever, não, eu não vou nem voltar muito, consegui abrir aqui. O antigo, que no meu telefone, né, baixou os e-mails antigos, mas não teve, sabe? É, e, cara, não tem nada aqui antigo que foi esquecido, não, galera. Me desculpe, mas... É, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar pro próximo programa se tiver, tá certo? Então a gente vai fechar aqui. Procuramos agora no Instagram do PN. Tem alguma mensagem que merecia ser lido?
Não.
Não tem, exceto que a gente fez uma enquetezinha no programa em que a gente falava sobre depende do idiota que fez. A gente fez uma enquete lá, colocou pra vocês. Vou falar que a galera respondeu, foram incríveis 4 respostas.
Rapaz!
Sucesso!
Não foi, menino? Olha que loucura, loucura aí essas... Vou até ver aqui quais foram as respostas que vocês deram do rolê. E a maioria disse que o resultado foi 100%. Você já conhecia o PN? Sim. As 4 pessoas, sendo que 3 participam do programa. Olha que legal.
Wow, that's wonderful. Great job, baby.
Então, obrigado pela sua participação, ouvinte, querido ouvinte. É, foi de fundamental importância pra gente perceber que nós não temos fama nenhuma, né? Nós somos grandes bosta.
Você não suporta a verdade!
Já no outro, a gente fez também uma pergunta, se você gosta de conhecer pessoas, né? No último programa, que foi super sociáveis. E aí, Théo, você gosta de conhecer pessoas?
Cara, conhecer gente é uma desgraça, né, cara?
É, também tivemos incríveis 4 respostas, onde 100% disse até gosto de conhecer pessoa, mas não tenho mais paciência. Vulgo, comecei, mas já desisti. Terrorists
win. É sobre isso. Às vezes eu desisto antes de começar.
Ai, caralho, é sobre. E aí a gente vai entrar pra leitura de e-mails de fato. Tá aqui o nosso primeiro e-mail da nova temporada. E aí, Théo, lê aí pra gente.
É a dona Dri Maciel, secretária marombeira, pinar, truqueira, bruxa pagã, um pouco nerd, de São Paulo, nesse pé. Olá, meus queridos, maravilhosos, divertidíssimos Hosters. Pegou pra mim. O inglês não é meu forte, gente. Nem o português, diga-se de passagem. E editor brilhante. Espero que estejam bem.
Yes!
Conheci o PN há pouco tempo e maratonei praticamente todos os episódios. Unbelievable! Torci muito pelo retorno desse delicioso podcast. E a volta de vocês me deixou extremamente feliz. Sabem o porquê?
Não.
Você sabe, querido ouvinte?
É claro que não!
Bem, porque estou tendo a oportunidade de escrever o meu primeiro e-mail para vocês. Parabéns!
Uau! Congratulations!
Parabéns. Obviamente, espero que a tradição tenha retornado junto com o podcast. E caso não tenha, por favor, quebra essa pra mim e me desejem aquele famoso, desejado por muitos e conquistado por poucos, emprego bem remunerado CLT. Yeah! Querida, se tiver, eu tô precisando também, tá? Você manda aí pra mim, que eu acho que eu vou ficar nessa torcida junto com você.
É um emprego bem remunerado CLT? Não.
Não. Aquilo que escutei sendo motivo de conflitos e muitas risadas dela. Sim. Durante os treinos, o pessoal que escuta o PN na academia, apenas em treinos, com cargas leves, aprendi que pode ser perigoso.
Quase morreu ouvindo o PN e pegando peso.
Rapaz.
Não faça isso, galera. Presta atenção. A gente... É que nem o Ezequiel mesmo foi um. Ele resolveu ouvir o PN comendo. Ele liberou Coca-Cola pelo nariz, com arroz. Então, galera, pense bem.
Talvez não seja o melhor momento.
É.
Por favor, estou aqui pedindo de joelhos, amarrando o cabelo porque eu sou uma mulher preparada.
Tá vendo? Emotional damage!
Homenagem, mas aquele bom, por favor.
Você lembra dessa campanha que a gente fazia?
Lembro não.
Então, antigamente a gente tinha uma coisa que era de homenagear a pessoa. Não, nós vamos fazer uma homenagem. Só que, velho, teve uma vez que a gente foi gravar que deu uma merda e aí não saiu homenagem. Saiu homenagem. E aí virou essa coisa de homenagem. E a gente começou a, né, desejar pros queridos ouvintes essa coisa do desejar você homenagem. E aí, cara, virou isso. Aí tá aí. A pessoa quer que a gente, né, volte com essa campanha de desejar pra pessoa. Olha só, velho.
Homenagem.
Então tá aí a sua. Ó, que você tenha uma homenagem de qualidade. Bom mesmo daqueles. Bom. Então, boa sorte.
É verdade.
Boa sorte.
Dependendo de onde você queira se incluir nesse homenagem aí, que seja bom pra você.
Exatamente. Não é daqueles que você não sabe o que fazer e morde a canela de alguém. Não, aquele que fica só segurando a mãozinha. Não, aquele que você participa e todos saem felizes no fim das contas.
É isso. Continuando, deixando de lado minha vida sexual, queria dizer novamente que estou muito feliz pelo retorno de você. Ela já falou isso 3 vezes, gente. Ela realmente está feliz.
Tá mesmo.
Culpado.
Oi!
Seu maravilhoso.
Thank you.
Culpa, olha a intimidade, é culpa.
Gente.
Culpa, seu maravilhoso. Já tá achando a intimidade, já tá querendo entrar lá no calabouço. Eu já sei com quem que ela tá querendo fazer esse homenagem. Eu tô vendo já.
Fazer o quê, né?
É.
Você é a cobertura e a cereja do bolo deste programa.
A gente
fazendo sempre um trabalho de edição primoroso. Dois programas a cada 2 anos. Venenosa, você é brilhante.
Vai fuder.
E aqui as aspas são minhas. É, com bloqueio criativo, provavelmente. Sou sua fã.
Vai vendo.
Desejo toda a sorte do mundo nessa nova fase pra vocês. Por favor, tragam o Ricardo Pipo e o Rodrigo Fernandes, vulgo Jacaré Banguela, novamente.
Vamos tentar.
Prometo nada. Vou ficando por aqui esperando um novo episódio. Daqui a 2 anos sai, meu amor, relaxa. Língua longa e próspera.
Olha que safadeza.
Lá ele.
Opa.
Beijos.
A piadinha, eu não gostei dessa piadinha com linguinha, não. Vou deixar quieto, vou né, não.
Calma, Maria do Bairro.
É, melhor não.
Não, vamos não. E já aproveitando que é a pessoa que mandou e-mail pra gente, acho que essa né, tá ali, pessoa, secretária, né, aproveita, manja dos e-mails. Também mandou outro e-mail, agora dos super sociáveis, porém depende, né, não somos tão sociáveis assim.
Não garanto nada pra ninguém.
É, Dri Maciel, secretária, marombeira, pinap, truqueira, bruxa pagã, um pouco nerd, São Paulo, SP. Olá, meus queridos, maravilhosos, divertidíssimos hosters, editor brilhante.
Oi, coelho!
E sem esquecer, dessa vez, fofuxa e linguinha. Ah, da outra vez ela esqueceu a linguinha. Ó, você tá vendo com quem que ela tá tentando meter o homenagem, né?
Normal, mamãe passou açúcar em mim.
É, tá vendo, linguinha e culpado. Vou trancar a porta desse calabouço e a janela pra ela não entrar pulando. Ela é bruxa, né? Então faz a mandiga, pula, enfim. Sobre o embate do final do episódio gravado no Dia do Orgulho Nerd, gostaria de dizer que entre Star Wars e Star Trek, eu prefiro estar ouvindo o PN. Porra.
Ah, vai tomar no c... essa piada aqui, né?
Mal gosto do diabo, hein?
Esse trocadilho, trocaralho do cadilho foi bom, hein?
Rapaz.
Sim, eu sou dessas pessoas que adoram uma cantada ruim, o que pode ser uma boa forma de conhecer pessoas. Ou não, vai da coragem, da cara de pau e do nível de desprendimento e da qualidade de quem tá ali, né? Porque, vamos lá.
De quem tá fazendo a cantada ruim, né?
Claro! Exato. Continuando. Eu sou do time da Nila e pergunto o signo mesmo. Ai. Dear
God. Então, esse e-mail vai ser... A gente vai parar de ler por aqui, porque daqui a pouco ela vai perguntar se a gente é de touro ou... É, com ascendente Libra, e aí fudeu o rolê todo,
não,
né,
ela, cara? Ela só mandou um e-mail, não vai ter ninguém aqui pra perguntar, o lado bom, nem a Nila tá aqui, olha só.
Ai, graças a Deus.
Então, vamos lá. É, pergunta o signo mesmo, porque é uma questão de autopreservação. Ok. Como uma boa capricorniana com ascendente virgem, lua em aquário, em transição pra peixes...
Desiste!
Foda-se, eu não sei o que significa, não acredito, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ok, beleza. Calma, antes de bloquearem o meu e-mail, olha, ela te ouviu. Ela mandou a mensagem e te ouviu.
É... Pelo visto, ela é bruxa mesmo, né?
É verdade. A virgem é em Sagitário.
E daí?
Também não sei o que que significa. Enfim, é uma virgem que solta flecha. Sei lá.
Rapaz, eu pensei num comentário bem escroto pra fazer, então vou guardar ele pra mim. Mas você pode pensar em coisas pra fazer com essa flecha.
É sobre. E você tá vendo por que eu adoro uma piadoca e cantadas ruins? É, eu tô vendo. Se vocês não sabem o que todas essas informações significam, não sabemos mesmo. Ótimo, porque eu também não sei muito bem.
É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
Maravilha, ela acredita numa coisa que nem ela. Ok. Sem mais, meritíssimo, sem mais. Nila, sobre beber bebidas alcoólicas 9 horas da manhã, eu tenho uma coisa a dizer. É sempre 17 horas em algum lugar do planeta. Hashtag permita-se.
Tá. Eu sou carioca, né, irmão? Então, 6 horas da manhã é um bom horário pra começar a tomar uma brama gelada.
Exato, e toda hora é hora, né? Vamos lá.
É
como
isso.
Como ela disse, a gente, nesse ponto, se ela perdeu a gente no parte dos signos, ela ganhou aqui.
É verdade. Eu trabalhei numa empresa que, pra mim, terminar o meu dia, eu tinha que tomar pelo menos 2 doses de um bom uísque, cara.
Olha aí, ó. Quero parabenizar o Plínio por ser simpático com as pessoas na academia. Isso mostra um nível de sociabilidade que eu não possuo. Muito obrigado. A única pessoa que recebe o meu boa noite é a pessoa da recepção. De resto, eu já chego com cara fechada, com fone de ouvido no talo e mapeando qual equipamento tá vago pra eu poder começar. E depois disso, eu estou sem fôlego, olhando pro teto e ficando estrelado. É a galera que vai malhando pesado e perdendo o equilíbrio ali no meio do processo, né? Esperando a alma voltar pro corpo pra poder fazer a próxima série. O máximo de frases que eu consigo trocar na academia é: falta muito, podemos revezar?
Eu não revezo, não. Tomar no cu, isso é muito ruim.
Caralho, tá antissocial até pra...
Não, cara, porra, não dá. Cara, já aconteceu comigo numa máquina que eu pegava 600 quilos, a pessoa queria revezar comigo e queria que eu tirasse pra ela pegar 100.
Assim não pode, assim não dá.
E no fim, já tô exausta, descabelada e só quero pegar as minhas coisas e sumir daquele lugar. Theo, a paixão no transporte público é um dos melhores entretenimentos do trabalhador brasileiro. Mas a parte do duplo sentido de passar na catraca me quebrou muito, principalmente porque estava dentro do ônibus quando ouviu isso.
Faz parte, faz parte.
A nova temporada está excelente, parabéns a todos aí, os envolvidos. Culpa, sua edição é um deleite para os nossos ouvidos sempre.
Tô foda, moleque, tô falando.
Galera, para de elogiar esse fila da mãe, pelo amor de Deus.
Cala a boca!
Não é aconselhável, depois ele acredita e deixa vocês mais 2 anos sem podcast.
E ele fica mais famoso que a gente, velho. A gente não tem moral nenhuma. A gente rala pra caramba pra montar tudo isso aqui. No final das contas, o crédito é dele. Enfim, até a próxima. Kisses, Drake. Muito obrigado, Adriano e Marcel, por seu e-mail. Muito obrigado por seu carinho, pelas duas mensagens. Queridos ouvintes, vocês já sabem, manda e-mail pra gente ler aqui por vocês, suas histórias, compartilhar aí com a gente. Ou pode mandar também na DM, mandar... Inclusive, o Rafael Bart mandou, muito bom que vocês estavam de volta, que vocês estão de volta. Foi muito bom ouvir vocês. O Ezequiel, eu não vou falar nada, porque ele também elogiou, mas ele tá aqui. O Luiz Borges mandou mensagem, vida longa PN, que vocês continuem gravando... tava com saudade, enfim. Os amigos que estão mandando mensagem de novo, mas vamos lá, vamos organizar isso aqui pra poder fazer essa leitura de e-mails voltar a acontecer com a mesma qualidade de sempre. É isso, né, Théo?
É isso. E seus arrombadinhos, se vocês são amigos mesmo, compartilhem, né? Você que é um bom ouvinte, compartilhe. A gente gosta de ser ouvido por outras pessoas.
Isso.
E caso vocês tenham alguma reclamação, guardem pra vocês.
Ou pode mandar pra leitura de e-mail pra gente poder xingar você aqui também, não tem problema não.
É verdade, eu posso xingar vocês.
Isso.
No final de todos os programas. Mandem e-mails.
Isso.
contato@praticamente-nada.com.br.
E semeia a palavra do PN. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.
Até a próxima. Fé.
Falou!